Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço o vereador Nema, terceiro secretário, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 025/2017, da sessão ordinária do dia 21/6/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h03 do dia 21 de junho de 2017, no plenário Artur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, aberto os trabalhos. Com a presença dos vereadores Luziano Martins de Araújo, presidente, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, vice-presidente, Roberta Soares Brito, primeira secretária, Carlos Gomes Moura, Carlinho da Vila, segundo secretário, Cinemar Gonçalves Costa Nema, terceiro secretário, Aristóteles de Lacerda Neto Netinho, Clayton Dantas Dias Seguinho, Domingos de Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, Genedir Vicente Benet Ribas, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, e o Enê Patrick de Souza. Os vereadores Almiro Francisco Gomes, Miro Baique, Bruno Rogério de Araújo e Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, não compareceram à sessão. O presidente justificou as ausências dos vereadores Joelso Trovão e Miro Baiques. A ausência do vereador Bruno Araújo foi justificada pelo presidente durante a sessão extraordinária dessa semana, dessa mesma data. Expediente. A ata da sessão anterior, 20/6/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Convite Lions Clube Formosa, da Imperatriz, convidando a todos para o evento Primeiro Porco e Ovelha no Rolete, a realizar-se no dia 2 de julho de 2017. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 087 2017, de autoria do vereador Carlinho da Vila, que institui a meia entrada para os guardas municipais em cinemas, shows, teatros, eventos em geral, no âmbito do município de Formosa, estado de Goiás, e da USP Providências. Indicações: número 1026, 1027, 1030, 1033, 1089 e 1139 2017, de autoria do vereador Nema, número 1167, 1168, 1169, 1170, 1171 e 1172 17, do vereador Netinho Lacerda, número 1175, 1202, 1203, 1204 e 1205 17, do vereador Carlos da Vila, 1227, 1228, 1229, 1230 e 1231 17, do vereador Seguinho, 1116, 1117, 2017, do vereador Domingos Filho, 1188, 1189, 1191/2017, vereador Mundim, número 958, 955, 956, 1074, 1075 e 1076/17, do vereador Eduardinho de Paiva, número 1061, 1063/2017, do vereador Luziano Martins, 1184/17, do vereador Macarrão. As indicações número 1220, 1221, 2017, do vereador Miro Baique, número 1213, 1214 e 1215, 2017, do vereador Bruno Araújo, número 1128, 1133, 1134, 1135 e 1136, 2017, do vereador Jorge Truvão, foram retiradas em razão das ausências dos autores. Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. PL 068/2017, autoria do vereador Enner Patrick, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa e da outras providências. Foi aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Bruno Araújo, Joel Trovão e Miro Baix. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. PL 019/2017, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária 2018 e da outras providências. Foi aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereadores Bruno Araújo, Jorge Trovão e Miro Baix. Projeto de lei ordinária oriundos do Legislativo. PL 053/17, de autoria do vereador Carlinho da Vila, que institui o programa Academia ao Ar Livre no município de Formosa, estado de Goiás, e da outras providências. Foi aprovado por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereador Bruno Araújo, Genedir Ribas, Jorge Trovão e Miro Baix. PL 071/2017, do vereador professor Rafael, que institui a Central Única de Vagas para o ingresso de novos alunos no CEMEIS, Centro Municipal de Ensino Infantil, no município de Formosa, Goiás. Foi aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Bruno Araújo. Bruno Araújo, Miro Baix. Jorge Trovão, Miro Baix, né? Tema livre. Às 19h37. Oradores inscritos. Vereadores Domingos Filho e Nema. Explicação pessoal. Às 19h45, oradores inscritos, vereadores Domingos Filhos, Mundim, Macarrão, Genedir Ribas, Wene Patrick e Luziano Martins. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 025/2017. Em anexo, CD e DVD em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 19h58, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de agosto de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, Roberta Brito, primeira secretária, lavrou a presente ata e foi lida.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Passamos para o expediente.
Tribuna Livre. Senhor Germán Patrício, assunto quebrando o silêncio, violências em geral. Senhor Germán, pode assumir a Tribuna Livre.
E antes de o senhor começar a fala, senhor Germán, tenho comunicado aqui que tem um gol atrapalhando o estacionamento ali, o gol de placa KDX3253 e uma L200 de placa PQF5224. Comunicado da Polícia Militar, por favor. O senhor tem 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, público em geral, é uma alegria, um prazer estar com vocês esta noite. Quero agradecer de maneira particular ao vereador Jurandi, que nos deu a oportunidade para estarmos aqui haciendo uso destes 10 minutos. O projeto Quebrando o Silêncio, ele é um projeto mundial dirigido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ela se leva adiante em todas as cidades do Brasil e do mundo inteiro. Ela acontece através de escolas, instituições, empresas, e todas as oportunidades que se apresentem para levar adiante este projeto. Hoje mais que nunca, o Brasil e o mundo se enfrentam a uma ola de violência terrível. Às vezes, quando olhamos para o mundo, nós pensamos que não vamos dar conta. Que fazermos com tanta violência? Aonde que este mundo vai chegar? Qual vai ser o fim? A violência tem aumentado cada vez mais. Em nossa cidade, em nosso país e no mundo inteiro. Há três grupos de pessoas que são os que mais sofrem problemas de violência. Três grupos de pessoas. O primeiro grupo, os idosos. Quantos idosos têm sofrendo violência nesta cidade, neste país e nesse mundo? O segundo grupo estão as crianças. Quantas crianças estão sofrendo violência? E o terceiro grupo, as mulheres. Como as mulheres estão sendo maltratadas, muitas vezes pelos próprios esposos. Os idosos, às vezes, os que mais sofrem, às vezes, pela própria família, os próprios filhos. As crianças pelos próprios pais e as mulheres pelos próprios maridos. Como o mundo está cada vez pior nestas áreas. Os causantes principais da violência, elas têm sido, primeiro, o consumo de álcool. No segundo lugar, o consumo de drogas e também o cigarro. Como as estatísticas mostram, aqui no Brasil, que de cada 10 pessoas, pelo menos 8 consumem álcool ou consumiram álcool. Pelo menos 8 de cada 10. Quando falamos acerca das drogas, as drogas têm atingido aproximadamente uma metade de nossa população, principalmente com pessoas abaixo de 20 anos de idade. E é o maior índice de violência e de morte. Quantas pessoas têm sofrido pelo consumo de álcool, de drogas e do cigarro? E quantas pessoas têm morto por isso? Falando dos países do mundo, dos que mais sofrem com relação à violência e à morte, Brasil está no 7º lugar com relação à violência e à morte no mundo inteiro. Como cada vez este fenômeno parece invencível, parece que não tem jeito, parece que quando mais esforço se faz para combater isto, parece que fica pior. Quais são os tipos de violência que mais se sofrem? Primeiro, a violência física. Quantas pessoas são maltratadas todos os dias, fisicamente, com golpes? Segundo lugar, a violência psicológica. Como crianças, mulheres, adultos, idosos. E às vezes também os homens têm sofrido o problema psicológico, a violência psicológica. Terceiro lugar, a violência sexual. Tantas mulheres sofrem hoje pela violência sexual, vítimas de seus próprios maridos. Quantas jovens, adolescentes e até crianças. Eu nem vou compartilhar as estatísticas aqui porque são muito altas. Como as crianças sofrem violência sexual por os próprios familiares, pelos próprios vizinhos, por aqueles. 95% das crianças que sofrem violência sexual acontece dentro da própria casa. Violência patrimonial, ameaça. E por último, a violência moral. Como moralmente as pessoas estão sofrendo este tipo de violência? Aí a grande pergunta é, e o que, que nós vamos fazer? Grandes pensadores já falaram assim, nós nunca poderemos mudar o mundo. Nós nunca poderemos fazer a diferença no mundo inteiro. Mas, pelo menos em alguém, nós vamos fazer a diferença. E esse é nosso sonho. E essa é a nossa meta. Esse é nosso objetivo. Não poderemos mudar, nem fazer a diferença no mundo inteiro, mas em alguém nós vamos fazer. E eu quisiera apelar e desafiar também a esta Câmara e os vereadores para montarem projetos que ajude, que beneficie, que combate este tipo de violência. Pelo menos intentarmos, pelo menos investirmos aquilo que temos e fazer a diferença. Talvez não em todos, mas sim em alguns. Tanta gente está esperando uma orientação. Tanta gente está esperando uma capacitação. Quanta gente afundada na ignorância do conhecimento. Quanta gente esperando uma saída. E que é o que nós estamos fazendo por isso? Quando falamos da violência sexual e a violência psicológica. Eu fui professor de um colégio quando cheguei aqui no Brasil. E eu perguntava aos alunos de ensino médio como começaram a consumir droga, como começaram a consumir álcool, como foram agredidos sexualmente. A maioria por pressão de seus próprios colegas. E quando os jovens começam a entrar nesse caminho, estão entrando num caminho muito perigoso. Queridos amigos, queridos vereadores, deixo o desafio para vocês apoiarem este projeto e alcançarmos ao maior número de pessoas. Já sejam elas com orientações, com palestras, com uma palavra de ânimo, um conselho, ou até mesmo internando-los em casas que ajudem a se recuperar. E até mesmo ajudando os seus jovens para que eles possam ter um futuro melhor. Esta cidade precisa de vocês. Esta cidade precisa de projetos melhores. Vamos lutar por ela. Projeto Quebrando Silêncio tem o objetivo de orientar, de capacitar, de encorajar as mulheres para denunciar. Estava olhando na estadística do jornal. 8 de cada 10 mulheres que são agredidas não denunciam. Preferem ficar caladas.
Se o Germán venceu seu tempo, 1 minuto para concluir.
Muito obrigado. Eu gostaria que me ajudem entregando uma revista para cada um. Através desta leitura, que vocês possam ter um pouco das estatísticas e do conhecimento daquilo que se trata o projeto. Eu gostaria de, se me deram o privilégio de pedir a todos vocês para ficarem em pé, gostaria de fechar com uma oração. Por favor. Convido a todos para fecharem os olhos. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu peço uma bênção sobre esta Câmara, sobre cada um dos vereadores, das autoridades de nossa cidade. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide de seus lares, suas famílias, seus projetos, seus trabalhos. E se alguém esta noite tem aqui sofrendo algum problema de violência, que o Senhor estenda seu braço e os abençoe a todos. Isso que eu peço no nome de Jesus. Amém. Meu muito obrigado a todos. Uma salva de palmas para vocês.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui cumprimentar a todos indistintamente, dizer da nossa alegria e satisfação de nesta noite retomar nossos trabalhos. Breve comentário aqui sobre a Tribuna Livre, cumprimentando ao senhor Germán Patrício, toda a comunidade aqui da Igreja Adventista, dizer do nosso reconhecimento da importância de um projeto que visa contribuir, sim, com o poder público, Germán, porque, embora a responsabilidade pela segurança seja do Estado, mas cada cidadão pode, sim, contribuir com a sua cota parte, né? Realmente, para que nós tenhamos uma sociedade mais equânime, mais equilibrada. E a Igreja Adventista, a gente tem conhecimento de vários projetos e este é mais um que vem a somar, né, com a nossa comunidade, tanto quanto outras entidades que a gente também acompanha, conhece, sabe. E eu queria aqui aproveitar cumprimentando o Bispo Dom Ronaldo e reconhecer vários projetos também da nossa Igreja Católica que também contribui com o poder público, até em especial no combate à violência. Mas o projeto de vocês, realmente, como exposto pelo Germán, comentando sobre a violência em geral, vem aí contribuir. E a gente fica feliz, Germán, de poder ter recebido a todos vocês, cumprimentando também nosso amigo Azenildo, que é da Igreja Adventista, passou aqui por esta casa nos auxiliando. Desejar sucesso a todos vocês, dizer em nome meu, pessoalmente, como vereador, mas tenho certeza que por cada vereador desta casa, que naquilo que nós pudermos contribuir, assim o faremos. Para que tenhamos idosos mais seguros, mulheres mais seguras, crianças mais seguras, mas uma sociedade realmente como um todo, com uma segurança maior. Com certeza, com Deus na frente, tudo será melhor. Parabéns a você e a gente fica feliz por essa explanação. Muito obrigado, senhor presidente e novos colegas.
Quero registrar e agradecer a presença de Dom José Ronaldo, Padre Maico, Padre João, Carlos Mazaro, Superintendente de Gestão e Planejamento, Professor Maurélio, meu amigo Paulinho, MPB, meu amigo Rogério, a Guarda Municipal, enfim, todos os senhores e senhoras que se fazem presente. Peço,
senhor presidente,
vereador Nema.
Eu também queria cumprimentar os nossos queridos companheiros presentes, Dom Ronaldo, Maurélio, grande lutador aí da causa social, o nosso secretário, os demais presentes, e parabenizar aí os companheiros, os amigos da Igreja Adventista, na pessoa do Germán, dizer que eu sou conhecedor dos projetos da Igreja Adventista, a qual frequentei por mais de 20 anos. A minha família também, a maioria da minha família faz parte da Igreja Adventista. Sou conhecedor de vários projetos e sei que é uma igreja que realmente ela luta e defende essa causa social. E em nome eu quero cumprimentar também todas as religiões também que defendem essas causas, porque eu acho que quase todas hoje estão defendendo essa questão da violência. Dizer para vocês que nós estamos empenhados e pode contar aqui com certeza com a Câmara de Vereadores, que é o que mais nós defendemos hoje, exatamente a violência. Nós somos realmente contra a violência, a mulher, os jovens, crianças, assim por diante. Muito obrigado, parabéns pela explanação.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, primeiramente só cumprimentar também o Zezinho, a Letícia, que é sua esposa, a Tininha, que é seu esposo aí da Perfil Online, também o Marcelo, nosso amigo, e entre outros. É muito importante a gente saber que existem pessoas interessadas em resolver essa situação. Hoje a gente vê que é um tema que o Brasil inteiro, não só o Brasil, mas a gente vê que outros países estão proclamando, estão buscando, estão tentando acabar com essa violência. Quando a gente fala violência, a gente pode saber que é violência contra as mulheres e também o trabalho escravo das crianças. Essa semana a gente viu uma ocorrência em nossa cidade, uma ocorrência que a gente fica triste, aonde um pai está sendo investigado por fazer maus tratos aos seus filhos. E ouvindo pela Rádio 92 FM, na voz do Capitão Couto, a gente vê que ele explanava aquela ocorrência com muita tristeza. E hoje a gente vê que aqui nessa casa, a Igreja Adventista, junto aos seus companheiros, a gente vê a preocupação e essa campanha para fazer o alerta. Então eu quero agradecer à igreja, vocês estão de parabéns, é um dever nosso. Hoje a gente tem aqui o DPCA, nós temos o Conselho Tutelar, nós temos também a doutora Fernanda e, entre outros, nós temos a Polícia Civil e o próprio PROEDS, que está trabalhando, fazendo a busca e as investigações também nas portas das escolas. Hoje a gente tem o Colégio Militar, que a doutrina é totalmente diferente para as crianças que estudam no Colégio Militar. E a gente vê que essas crianças que estão na escola militar, elas estão interessadas, elas estão pensando num futuro melhor. E a gente fica muito satisfeito de saber que os vereadores dessa casa também estão interessados em fazer diversos projetos, igual o vereador Genedi já fez, o vereador professor Rafael, o vereador Wenner Patrick, que sempre se preocupa também com essa história. E a gente vê os demais vereadores preocupados nessa casa em tentar fazer o melhor, porque cada um dando um passo e cada um fazendo a sua parte, nós juntos faremos o melhor para a nossa cidade e para o nosso país. Obrigado, senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, meus colegas, trago uma boa noite de retorno, que eu acredito que está sendo aberta essa sessão com um tema extremamente importante, que o nosso amigo Germán Germã, cadê você, Germã? Parabéns a todo o trabalho. Eu sei o tanto que é penoso e que com a reabertura dos trabalhos dessa Câmara possa ser realmente um chamado para que daqui para frente a gente possa olhar com mais carinho, mais atenção. E dizer ao senhor, a toda a sua equipe, que os nossos gabinetes estão abertos, que as comissões aqui formadas por essa casa também estão abertas para que nós possamos, contigo, trabalharmos juntos, cobrando e elaborando projetos, apoiando seus projetos. Parabéns aí pela explanação e pelo trabalho que você já vem desenvolvendo. Rapidamente, eu também não poderia deixar de agradecer a presença de algumas pessoas, além daquelas que já foram faladas, para não ser redundante. Obrigado pela vinda de vocês, mas em especial os auditores fiscais que aqui estão. Obrigado pela presença de vocês. Vocês vieram aí para assistir a homenagem que vai ser feita com muita pertinência à moção que está sendo de congratulação ao auditor Paulinho. Parabéns, Paulinho, mais uma vez. E eu não poderia também deixar de abordar e registrar a presença de uma amiga, de uma pessoa, uma profissional que me ajudou muito dentro da Secretaria de Educação, a professora Neyma. Obrigado por sua presença. Uma das maiores profissionais que esta cidade tem na área de pedagogia. Parabéns. Abrilhanta muito sua presença aqui hoje. Obrigado.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, os novos colegas, boa noite ao público presente. Ao Germã, importante trabalho, não só da sua da igreja, mas de todas faz, que geralmente a gente espera pela parte pública. E a gente sabe, quem faz esse trabalho sabe que esperar pela parte pública demorada, né, vereadores? A gente conhece o trabalho aqui, conheci, presenciei o trabalho do Padre João, o trabalho do nosso bispo José Ronaldo, sabe a dificuldade. Padre Maico aqui, um padre jovem também, está sabendo a dificuldade que é, né, padre? E se nós, da sociedade, não abraçar essa causa, a gente larga da rua. E não é isso que a gente tem que fazer. Nós somos, hoje, legisladores aqui e tem que trazer projeto, como eu trouxe junto com a vereadora Roberta, no início do mandato, o projeto da violência contra a mulher. Isso, mas ficar só no papel não resolve. Tem que ter atitude. Nós fazemos projetos aqui, são vários projetos, bons projetos. E a pena que são engavetados, né, vereadores? A gente sabe, e essa parte a gente tem que fazer o nosso trabalho como cidadão, não só como vereador. O nosso tempo passa aqui e o nosso trabalho lá fora continua. Tenho satisfação de trabalhar com adolescentes. O vereador Eduardinho já trabalhou onde eu estou com a OIAC, né, Eduardinho? É importante trabalhar com esses meninos de 13 a 17 anos. O vereador Bruno trabalha já com jovens, né, vereador? Então a gente sabe. Jovens mesmo, né? A gente sabe do trabalho que a gente tem que fazer, não só esperar pelo pai e a mãe, mas que a gente que tem essa responsabilidade, cabe nós resolver o que a gente pode. O que tiver em nossas mãos é importante, senhores vereadores e a nossa sociedade. O amigo Divino Ramos chegou aqui, a gente sabe do trabalho dos vicentinos também. Então, acho que a nossa cidade aqui está bem agraciada com o trabalho social. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Eduardo de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, quero aqui parabenizar o Germano pela palestra dada aqui às pessoas, e a gente espera do Executivo e até da própria sociedade uma maior enganjo sobre essa área sexual, sobre a violência na mulher. A gente espera que, junto à promoção social, onde hoje temos a nossa primeira dama aí, a esposa do prefeito Ernesto, que ela monte dentro da estrutura da, né, da promoção social uma área específica dessa área, porque não só como a violência da mulher. Gente, quando eu fui secretário, há 2 anos atrás, eu cerquei a cidade aqui com fogo. Fui chamado de idiota, de vagabundo, de moleque, safado, que não tinha o que fazer. Porque eu preocupava com a segurança pública. Está aqui o ex-secretário de Segurança Pública, que que eu considero ele como padrinho, né? Nosso amigo vereador Divino Ramos, que na época, junto com nós, fizemos esse trabalho para não tirar a polícia rodoviária daqui. E hoje, como diz o senhor Germano, a droga dentro de Formosa está em 50% dos nossos jovens. E está difícil. Porque o ponto que a gente tinha de segurar um pouco essa droga era a Polícia Rodoviária Federal. Eu quase fui preso lá na Polícia Federal por desacato à autoridade, porque defendia a minha cidade. Junto com os professores do nível municipal, nós fechamos a cidade, fechamos a BR-020, e Netinho também estava, tinha outras pessoas, estava o professor Rafael, e a própria população ficou contra a gente. Eu fui chamado de vagabundo, de moleque, safado, entendeu? Por defender a minha cidade. Então, é muito fácil, muitas vezes, cobrar na rede social. É muito fácil cobrar na rádio, mas o nosso cidadão formosense, o nosso cidadão brasileiro, está precisando de atitude, ir para a rua, mostrar a cara. Ah, porque eu tenho emprego na prefeitura, ah, porque eu sou professor do Estado, ah, porque eu sou isso, não sei o quê. Eu botei minha cara como cidadão, como produtor, como um dos vereadores, que independente de ser secretário ou não. Então, nós estamos precisando disso. Unidade das nossas igrejas. Quero aqui agradecer Padre João, que foi com ele que eu entrei praticamente na Igreja Católica, com o Encontro de Casal com Cristo, um trabalho maravilhoso que se faz hoje, que envolve essa parte sexual, envolve essa parte todinha que o Germano pôs. É, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, né, Padre João, por aí, é uma satisfação muito grande ver o senhor aqui, o nosso pároco, né, da Cristo Rei, o Maico, junto com a Neima, né, um prazer ter vocês aqui. É, o nosso bispo, né? Uma honra, bispo, ter o senhor aqui, o trabalho que o senhor vem fazendo dentro da nossa diocese, junto aos casais, junto ao EAC, EJC, é um trabalho bonito, agora mesmo esses dias vai ter, né? O encontro regional do EAC, onde nós teremos 1.500 pessoas no Colégio São José, e a gente estará lá para ajudar, viu, meu patrão? É você que está coordenando, eu só sou empregado. E quero agradecer aqui a presença do Vicentino, do nosso secretário de administração, o novo nosso secretário. Espero que possa ajudar a nossa população. Meu amigo de muitos anos, né? Zezinha Eletricista, sua esposa, uma satisfação você estar aqui. E a todos vocês, se eu deixei algum nome para trás, me desculpe, os Vicentino, o pessoal lá da paróquia da Formosinha. E dizer a vocês, os nossos fiscais, a minha filha está aqui, a esposa do nosso amigo vereador está aqui, para homenagear uma pessoa que eu considero que é compadre do meu finado pai, é um amigo de infância, onde eu conheço a família dele, onde vai ser homenageado aqui, que é Paulinho. Paulinho, é uma gratificação ver seu nome aí, pois você tem berço, você tem família, que é seu avô e a sua família. E muito obrigado, boa noite.
Peço ao vereador Nema, terceiro secretário, que faça a leitura da mensagem de veto.
Mensagem de veto número 04317. Veto total ao autógrafo. Número 043-2017, no projeto de lei ordinário 059-2017, de autoria do Poder Legislativo. Mensagem de veto, número 057-2017, veto total autógrafo. Número 053-2017, do projeto de lei ordinário 071-2017, de autoria do Poder Legislativo.
Peço ao senhor secretário que encaminhe as mensagens de veto às comissões competentes.
Pode. Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Nema, projeto de lei ordinária número 097-2017, institui a festa de aniversário do assentamento Vale da Esperança no município de Formosa, estado de Goiás, e dá os providências. Vereador Luziano Martins, projeto de lei ordinário número 92/2017 dispõe sobre a proibição do uso e da comercialização de cerol e produtos similares no âmbito do município de Formosa, Estado de Goiás, das Providências. Vereador Joel Struvão, projeto de lei ordinário número 094/2017 estabelece a meia entrada de acesso das pessoas com deficiência às aulas de cinemas do município de Formosa, Goiás, e da outras providências.
Peço ao senhor secretário que encaminhe os projetos às comissões competentes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das indicações.
Senhor presidente,
vereador Jurandir,
daremos sequência aqui à leitura das indicações. Solicito ao senhor, excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal, vereador Nema, indicação 1343/17, proporcionar placas de identificação, localização e quilometragem em todas as saídas dos assentamentos de Formosa. 1344, construir lombadas quebra-molas na Avenida Califórnia. Indicação 1345, construir lombadas na Avenida Perimetral, no bairro Parque Vila Verde. 1363, construir uma lombada na Rua 5, no bairro Formosinha. Vereador Miro Bikes, indicação 1220, realizar a instalação de braços de luz com lâmpadas nos postes existentes na Rua 31, quadra 60 do bairro São Francisco de Assis. E 1221, realizar pavimentação asfáltica na Rua Pirapora do setor sul. Vereador Netinho Lacerda, indicação 1173, construir uma base adequada para a Guarda Municipal no terminal rodoviário de Formosa, de maneira que visa proporcionar melhores condições de trabalho. 1274, destinar recursos advindos da arrecadação de impostos para investimentos na segurança pública do município. 1276, implantar coleta seletiva no distrito Bezerra, JK e Santa Rosa. 1277, aumentar o efetivo operacional da Guarda Municipal. 1278, destinar sala exclusiva para atendimento de detentos no Hospital Municipal de Formosa. E 1279, destinar a área para sepultar animais domésticos mortos. Vereador Bruno Araújo, indicação 1213, realizar revitalização nas faixas de pedestre em toda a extensão da Avenida Brasília. 1214, disponibilizar à população a listagem diária dos médicos atendentes na UPA, unidade de pronto atendimento e sua especialidade. E 1215, realizar limpeza e revitalização geral, bancos, lixeiras, podas de árvores e troca de lâmpadas na Praça Pedro Chaves, no centro. Vereador Seguinho, indicação 1232, criar atividade direcionada à prevenção de bullying nas escolas municipais. 1233, criar a Semana das Crianças com várias atividades na Praça Rui Barbosa. 1235, colocar placas em pontos estratégicos em toda a extensão da Lagoa Feia, quanto ao uso de coletes salva-vidas para jet ski, lanchas, caiaques, stand-up. 1236, refazer pintura das faixas de pedestre dos dois sentidos na Rua João Isper de Brim, mais precisamente em frente ao supermercado Pérola. 1237, realizar manutenção e limpeza de todos os bebedouros das escolas públicas municipais. Vereador Domingos Filho, indicação 1316, fazer limpeza geral na Rua Santa Gertrudes, no setor Nordeste. 1317, limpeza geral na Rua 7, setor Nordeste. 1318, limpeza geral na Rua Gomes Ornelas, no setor Nordeste. 1319, fazer limpeza geral na Rua Carlos Alberto Vanderlei, no setor Nordeste. E 1320, fazer limpeza geral também na Rua Santa Terezinha, do setor Nordeste. É todo o setor Nordeste. Vereador Mundim, indicação 1192, fazer limpeza geral de todo o setor Sul-América. Em 1193, limpeza geral também de todo o setor Sul. Vereador Eduardinho de Paiva, indicação 1305, realizar inserção, pintura da faixa de pedestre em frente ao Centro de Educação Infantil Maria do Rosário Viana Pinto, no bairro Jardim Oliveira. Indicação 1307, realizar palestra sobre o uso racional da água potável para alunos da rede municipal, incluindo creches e educação infantil. Indicação 1330, providenciar reforma e ou manutenção da grade do campo de futebol do Distrito JK. 1331, providenciar término e ampliação e reforma da Escola Municipal Wicar de Castro no Distrito JK. 1332, providenciar reforma e ou manutenção da grade do campinho de terra ao lado da quadra de esporte no bairro Jardim Califórnia. Vereador Genedir Ribas, indicação 1346, realizar atendimentos na especialidade de dermatologia no município. 1347, providenciar para que sejam tampadas as bocas de bueiros, localizado na rua 3 de contorno com a rua 2 e rua 2A do bairro Primavera. E 1348, realizar limpeza da rua 2 do bairro Primavera. Vereador Truvão, indicação 1118, fazer troca de lâmpadas da rua 8407 em frente ao número 1, no bairro Parque da Colina. 1119, fazer troca de lâmpadas na rua 11414 em frente ao número 10, no bairro Jardim Bela Vista. 1120, fazer troca de lâmpadas na rua D, quadra 32, em frente ao número 10, no bairro Parque da Colina. E 1196, fazer quebra-molas na Avenida Circular, em frente ao número 225, no bairro Pampulha. Vereador Luciano Martins, indicação 1365, providenciar a colocação de braços nos postes em toda a rua São Francisco, no Distrito Bezerra. Vereador Professor Rafael, indicação 1179, realizar um estudo para a criação de um cruzamento na Avenida João Luiz do Espírito Santo, na rotatória do supermercado Bretas. 1242, dedetizar o Centro Municipal de Educação Infantil Helena de Souza Santos, localizado no Parque Lago. 1244, criar retornos no canteiro da Rua 64 do Parque Lago, em frente ao IFG. São essas indicações, senhor presidente.
Peço, senhor secretário, que encaminhe as indicações a quem de direito. Peço, vereador Jurandir, que faça leituras das moções.
Matéria em discussão e votação única, moções. Vereadores da Câmara de Formosa, moção de pesar número 020/17, a ser enviada à Diocese de Formosa, enlutada do saudoso padre Humberto Maria Antônio Luiten, que foi sacerdote da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, que dedicou 68 anos à vida religiosa pelo seu falecimento no último dia 19 de junho do corrente ano.
Moção em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui dar uma boa noite a todos, cumprimentar o reverendíssimo, excelência reverendíssimo Dom José Ronaldo, nossos padres presentes, reverendíssimo padre João Assunção, padre Maicon, a irmã Adriana presente, os vicentinos, Sociedade São Vicente de Paulo, nas pessoas Divino Ramos, Carlos Massaro, o pessoal da paróquia São Sebastião, as pastorais, movimentos, enfim, todos os presentes. A presente moção tem como objetivo dirigir a toda Diocese de Formosa pela passagem do padre Humberto Maria Antônio Luiten, as devidas condolências pela perda irreparável. Padre Humberto Maria Antônio Luiten nasceu na cidade de Bequim, na Holanda, em 8 de outubro de 1929. Professou no dia 24 de setembro de 1949, na cidade de Genequim, na Holanda, foi ordenado sacerdote em 29 de agosto de 1954, na cidade de Brooklyn, na Holanda também. Chegou ao Brasil ao 6 de janeiro de 1962, após uma intensa atividade missionária na África. Após a ordenação sacerdotal, iniciou seu ministério em Noland, de 1955 a 1956. Destinado para as missões, foi enviado a Portugal, a fim de aprender a língua e se preparar para a missão em Moçambique. Esteve em Lisboa, Portugal, de outubro de 1956 a fevereiro de 1958, quando atuou também como condjuntor paroquial. Padre Humberto iniciou sua missão no Brasil na diocese de Formosa, como pároco em Nova Roma, em janeiro de 1962 a novembro de 1973. De 1974 a 1987, foi pároco em Posse e, em seguida, São João da Aliança, em 1988. Serviu ainda como pároco em Planaltina, de 1989 a 1993, em São José, na paróquia São José, em Formosa, de 1993 a 1998, e finalmente em Cabeceiras até 2001. Sacerdote da Congregação do Sagrado Coração de Jesus e consta como o último dos missionários holandeses que fundaram a Diocese de Formosa. Até então, residia na Diocese de Formosa. Completando 68 anos de vida religiosa, morre com 63 anos de vida sacerdotal. Dedicado missionário, incansável pastor, Padre Humberto sempre teve uma preocupação pessoal no cuidado social e atenção aos que mais sofrem. É conhecido seu argumento da necessidade de velar pelas crianças na mais tenra idade, com a cooperação de seu sotaque holandês, mesmo após tantas décadas em terra de língua portuguesa. Se a língua que seus pais lhe ensinaram marcou definitivamente seu falar, devemos esforçar pela boa formação integral das crianças, e para isso dedicou seus últimos anos de serviço pastoral em obras sociais, especialmente as creches de Formosa. Sua vida foi um testemunho vibrante de paixão missionária pela Igreja. Inspirado pelo amor ao Sagrado Coração de Jesus, Padre Humberto era sempre uma presença alegre e esperançosa. Desde que chegou ao Brasil na Diocese de Formosa, ele sempre atuou em frentes importantes da ação evangelizadora da Igreja, destacando-se pelo seu vigor, sua simplicidade, o amor aos pobres e sua coragem. Padre Humberto não foi apenas um padre. Foi filho, foi irmão, foi tio, foi avô, pai de muitas crianças e adolescentes. Viveu para servir e serviu muitas e muitas pessoas. Com seu amor ao próximo e sotaque holandês, conquistou toda a Diocese de Formosa e todos nós formosenses. Sua simplicidade e doação eram nítidos aos olhos de todos. Fica em nossos corações a eterna saudade do bom pastor. Seu maior legado foi resultado de suas atitudes, de sua fé e esperança na vida das pessoas. Hoje, não tenho dúvidas que ele está ao lado do Pai, com a sensação e o sentimento de dever cumprido. Tenho certeza que ele está em oração por toda a nossa cidade, por todo o nosso povo. E a única coisa que podemos fazer nesse momento é agradecer por todos os ensinamentos e todo o amor que ele nos deixou. Sendo assim, muito obrigado, Padre Humberto.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, a gente não poderia deixar de falar também
porque aqui nessa casa, quando a gente chegou em 2008 para 2009, eu ainda me lembro muito bem, vereador Divino Ramos, que era um vereador muito ligado ao padre Humberto. E nessa casa, o vereador era o porta-voz do padre. Me lembro quando o padre chegou a primeira vez no nosso gabinete, e ali ele estava com o vereador Divino Ramos. Com aquele carinho, com aquele amor, aonde ele foi pedir para a gente apoiar o seu projeto. E eu me lembro muito bem, falei para o padre, falei, padre, pode ficar tranquilo. A gente observa que o projeto do senhor é um projeto do bem. E sim, nós vamos juntar todos os vereadores aqui nessa casa, o senhor pode confiar. Então, a gente fica triste por saber que o padre Humberto foi embora. E quem conheceu o padre Humberto sabe como que o padre amava as crianças e amava o próximo. Em poucas palavras, e em uma simples palavra, ele conquistava muita gente. E hoje a gente vê a falta que o padre faz para as crianças ali naquela creche e também para muitas pessoas na nossa cidade. Eu tenho certeza que o padre está junto com Deus e tenho certeza que o padre é um santo padre, porque ele realmente... A gente observava que ele sempre procurava fazer o bem. Ele não queria ver as crianças com fome, com sede, e ele sempre estava de manhã, meio-dia, à noite, sempre trabalhando. Então, quero agradecer primeiramente a Deus, ao vereador Bruno Araújo, ao ex-vereador Divino Ramos, que era muito ligado ao padre, e a gente fica muito triste de saber que hoje nós estamos fazendo uma moção, mas ele não está aqui mais, a gente mais. Mas tenho certeza que ele está no céu, de lá ele vai receber essa moção com muito carinho. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Miro Bike.
Senhor presidente, nobres colegas, queria saudar aqui o nosso bispo Dom José Ronaldo, o padre João, o padre Maicon, a irmã Adriana, saudar aqui a Ieda, que está marcando presença, obrigado Ieda pela presença, Paulinho MPB, o Claudão, nosso amigo Cláudio ali, João, perfil online, Tininha, perfil online. Hoje a casa está cheia. Saudar o Carlos Massaro, o Maurélio, o Divino Ramos também, marcando presença. A pastoral da Igreja de São Sebastião, em nome do Marcelo, também, sempre está marcando presença aqui na Câmara de Vereadores. E dizer que essa moção para o padre Humberto é o mínimo que essa casa deve fazer. Porque a diferença que ele fez na cidade de Formosa foi uma diferença muito grande. Porque o que ele fez... com as crianças, do jeito que ele fez, com certeza tirou muita gente da vida errada, muita gente da criminalidade, encaminhou essas crianças para muitas coisas boas. E disso o coração dele sabe e Deus sempre viu o que ele estava fazendo. Igual o padre João mesmo, que eu acompanho ele desde menino. Quando a igreja São Sebastião estava caindo, que eu sou dessa paróquia, o padre João arregaçou as mangas, e isso aqui é bom, padre João, a gente está falando aqui em vida, arregaçou as mangas e falou, gente, a igreja está caindo, nós precisamos reagir e nós precisamos arrumar a igreja de São Sebastião. Hoje é uma das igrejas mais bonitas do estado de Goiás, a gente tem consciência disso, padre João. Eu queria agradecer ao senhor em nome de todos os paroquianos ali da Formosinha, ali da igreja de São Sebastião. E, assim, a gente fica triste, igual o vereador Domingos Filho falou, mas a gente fica feliz, assim, pelo que ele foi e pelo que ele fez na comunidade da cidade de Formosa, que é muito importante, que se cada um fazer seu papel, com certeza a gente diminui a violência, a gente muda a sociedade, como os vicentinos faz com os idosos, que quem não conhece, quem nunca visitou, vai lá visitar, vai lá conhecer, para ver o quão é importante esse trabalho social que é feito aqui por todas essas entidades. Às vezes a gente vota algumas coisas aqui na Câmara aqui para ajudar essas entidades. Muita gente critica, mas essas pessoas não sabem nem o que está falando, na maioria das vezes. Entendeu? Eu aproveitar a presença do nosso querido bispo aqui, dizer que eu sou Romeiro do Bom Jesus da Lapa, tem 22 anos que eu vou na Lapa. Esse ano eu tive a graça de levar dois ônibus, levei 113 pessoas na Romaria, chegamos ontem à noite. Foi uma coisa muito abençoada por Deus. E você vê a fé das pessoas, como é importante as pessoas estarem em sintonia com Deus, assim como o padre Humberto teve na sua vida toda, como o Bruno leu ali praticamente a sua biografia. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, os novos colegas, não é difícil falar do trabalho de padre Humberto. A pena que o Germán já foi embora. Mas são esses os testemunhos que são dados, né, vereadores? O padre Humberto, quando foi a primeira vez, junto com o Divino Ramos, vereador, ele ficava aqui, né, Divino, acompanhando as votações, uma por uma, para ver se nós íamos aprovar o convênio. Nós falava, padre, vai descansar, nossas sessões demoravam. Eu vou aguardar. E ficava aqui esperando até o final da votação. Ele sabia que nós íamos votar, né, Mundinho? Mas ele acompanhava para ter certeza que aquele convênio ia cair para pagar os servidores da creche. Então, senhores, foi um trabalho. Ele sabe que tem N's fazendo esse trabalho. E é isso que é uma pena que eu falei que o Germano está aqui, para ver como é feito o trabalho social. Como é feito o trabalho das igrejas. Não é só esperar pelo poder público. Se nós for esperar só pelo poder público, a gente sabe da dificuldade que tem. Então é isso que tem que ser feito. Bruno, foi parabéns pela moção. Esperamos o ano que vem, né, Mundinho? Como você também bem colocou, que a creche seja nominada, a gente vai fazer um trabalho sobre isso, mas com certeza lá merece sim ser o nome. Hoje terá outro nome na inauguração, mas com certeza com o ano, como a gente tem o prazo do projeto, os vereadores aqui com certeza terão esse amor pelo nome e pelas crianças que lá estão. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, peço o vereador Nema, terceiro secretário, que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Genedi.
Encaminhando meu voto, vou cumprimentar aqui o padre João Emanuel, também chegou. A gente vota sim.
Segue.
Vota sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Wenner.
Ficando meu voto, eu fico feliz, porque o padre Humberto com certeza está na graça, foi para a glória. Fico feliz duplamente, porque também essa casa sempre fez o que foi possível para poder ajudá-lo. Para a gente era sempre uma satisfação estar aqui com ele. Né? Então, voto sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Truvão.
Justificando meu voto, quero parabenizar o Bruno Araújo pela moção. Voto sim.
Rafael.
Justificando o voto, parabéns, Bruno. Extremamente pertinente. Parabéns mesmo pela moção.
Miro Bike.
Voto sim.
Justificando meu voto também, cumprimentar o padre João Manuel, da Paróquia São Sebastião. Obrigado pela presença. A casa está sempre aberta, padre. Sempre vem acompanhar aqui nosso trabalho. Obrigado. Com certeza, meu voto é sim.
Mandim.
Justificando meu voto, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar Dom José Ronaldo. Padre João, todos os religiosos faz presentes aqui nessa casa. A gente estamos aqui votando uma moção dessa, podia ser uma moção muito diferente, né? Quando ele estava vivo. porque a alma dele ainda está viva, mas assim, pelo que nós fizemos, pelo que ele fez pela cidade Formosa. Por exemplo, hoje vai estar lá criança de 0 a 3 anos, ele não tinha idade, ele era, o coração dele era enorme. Quando precisava de uma vaga, rapidamente, do padre João era a solução, padre Humberto era a solução para Formosa, principalmente naquela região mais carente da nossa cidade. Quero aqui parabenizar a todos os vereadores, o vereador Bruno, pela moção, e voto favorável, voto sim.
Jurandir.
Encaminhando meu voto, quero aqui reconhecer a importância do padre Humberto, que ele teve para Formosa. É, tivemos a oportunidade de, em vida, dizer isto a ele, em várias sessões que ele participou conosco, e nesse momento a gente faz um coroamento dessa importância realmente que ele teve para toda a nossa sociedade. Voto sim.
Vereador Nema, eu também quero parabenizar o vereador Bruno e dizer que realmente essa noite é uma noite, né, é uma noite que está sendo marcada, né, aqui na Câmara, de tantas belezas, né, que está acontecendo aqui, principalmente é uma noite religiosa, né? E eu tenho muito conhecimento também das ações do padre Humberto, e eu queria parabenizar pela moção. Meu voto é sim.
Moção de pesar de número 020/17, aprovada por unanimidade dos presentes.
Próximo, né? Vereador Netinho Lacerda. Vereador Netinho Lacerda.
Vereador, vamos fazer a próxima moção. Em seguida, eu suspendo a sessão por 10 minutos para entregar as moções.
Netinho Lacerda, moção de congratulação número 02117, a ser consignada a Francisco Paulo Falbo Gontijo, auditor fiscal de atividades urbanas, por ter contribuído significativamente para o desenvolvimento e reestruturação da fiscalização de obras e postura do município de Formosa.
Em discussão, vereador Netinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, público presente. Eu queria agradecer a presença do meu amigo Zezinho, dos padres, do bispo, do GM Passos, do Iron, do Reis, dos nossos auditores ali, né, fiscais. Eu queria, essa moção que eu estou fazendo para o Paulinho, que é mais fácil o nome que todo mundo conhece, é uma forma de agradecimento pelo serviço prestado que ele já fez para a gente. Eu queria falar até um pouco aqui. Ele ajudou a promover diversas ações importantes para o município, como invasões feitas na Lagoa do Santo, a ZBM, ajudou a implantar em Formosa com pioneirismo e ações conjuntas, órgãos de segurança pública, instrução do Centro Comercial Embraer Jorge, reorganização da Feira Livre, entre diversas e outras, sobretudo na área de postura, fiscalizando irregularidades para o pleno desenvolvimento do município, atuando sempre na maneira de garantir ordem pública e paz social nas operações conjuntas com os órgãos de segurança. Foi um dos idealizadores do Audifis, que resultou na antiga fiscalização de obras e posturas, modernizando a estrutura e metodológica de trabalho agora dos auditores fiscais. É por isso que eu estou pedindo, porque ele já ajudou muita gente aqui em Formosa, na fiscalização, já ajudou a gente demais. Por isso que eu estou pedindo essa moção e conto com o voto de vocês.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, eu também não poderia deixar de falar do Paulinho MPB, do seu Ludo Gero, das Condongas, e também daquele homem que sempre está ali defendendo essa pasta, e é uma grande pasta na nossa cidade e é bem respeitado. Então, Paulinho, nós, como já trabalhamos junto também, te conheço, sei a sua qualidade e só tem qualidade também. A gente fica satisfeito de saber que você atuou muito bem naquela antiga ZBN. Hoje, o tema aqui, a gente observou que a igreja está presente. Nós só temos um Deus, mas as igrejas estão aqui hoje. E aqui a gente observou que a ZBM, ela trazia muito problema para a cidade de Formosa. E nós tivemos um prefeito que teve coragem. Ele teve coragem de falar que ia acabar com a ZBM. Mas, para acabar, ela necessitava dos fiscais, da polícia, de todo o órgão compromissado em chegar ali e acabar. Então, hoje, a gente viu que de 100%, 90% resolveu o problema, que era o problema da droga, que era muitos absurdos que acontecia naquela casa. E a gente vê que você é uma pessoa que não é apagada em nossa cidade, porque todo dia você está no rádio e sempre está trabalhando, atuando. Atuando ali com sinceridade, com respeito ao próximo, que eu nunca vi ninguém falar algo de você, que você chegou com abuso de poder, sempre com documento em mãos. E eu quero parabenizar o vereador Netinho por uma moção, realmente uma moção de congratulação, uma moção que realmente é merecedora também. Hoje já passou mais uma moção aqui. E nós temos que ter pessoas igual você. Então, tá de parabéns, vereador Netinho, também, pela moção, tá? E aqui eu tenho certeza que todos os vereadores vão votar a favor dessa moção. Muito obrigado.
Vereador Miro Bike.
Senhor presidente, nobres colegas, também não deveria deixar de parabenizar o Paulinho. É tão bom você poder parabenizar alguém em vida, Paulinho. Tomara que Deus te abençoe, que você tenha aí, vive pelo menos mais uns 100 anos. Acho que tá bom, né? E, igual o Domingos, faço das palavras do Domingos Filhos as minhas palavras. É um cara do bem, é um cara atuante, é um cara que sempre está presente, que sempre faz a coisa certa. Você merece isso e merece muito mais. Continue sendo essa pessoa humilde, do jeito que você é, determinada e valente, porque sua profissão não é uma profissão fácil, entendeu? Porque às vezes as pessoas acham que a fiscalização é para o mal, e não é. É sempre é para o bem, é para estar defendendo a pessoa. Quando a polícia fala para você usar cinto de segurança, isso aí sempre é para o bem. Às vezes uma obra está gerando risco para a população, os fiscais chegam lá e autuam a pessoa, ali é estar defendendo a vida, entendeu? Eu queria te parabenizar e dizer que você é bem merecedor disso. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, quero parabenizar primeiramente ao vereador Netinho por essa propositura, pela lembrança de uma pessoa querida, uma pessoa que a gente conhece, de ouvir falar, um grande e excelente comunicador que é você, mas para conhecer Paulinho precisa conviver com ele, para saber o contador de história, um cara alegre, um cara que anima, um cara que ensina, tem ensinado muito ao grupo, então precisa conviver para de fato saber, além do grande profissional que ele é um cara amoroso, um cara educado, como vocês já disseram. Parabéns, extremamente pertinente esta moção. Parabéns, Paulinho, você recebe com muito merecimento. Obrigado.
Vereador Wayne.
Senhor presidente, é o Paulinho MPB. O Paulinho, antes de ser um fiscal, ele é um excelente professor e também um artista de mão cheia, né? Um artista multi-artista, né? E é importante a moção que Netinho vem, porque dá de encontro não só a faceta dele de artista, não só a faceta dele de professor, mas a faceta de comunicador, mas a faceta dele de auditor, que é uma carreira que foi muito esperada, que foi gestada por muitos anos nessa cidade, e hoje nós temos uma carreira de auditor na cidade, né? Eu acho que é importantíssimo, parabéns Netinho pela moção, mas acredito também que junto com a moção a maior homenagem que a gente pode fazer a esse povo é estar sempre vigilante aqui para não deixar que eles percam nenhum direito. Porque o papel deles é de extrema complexidade e eles precisam ter o nosso respaldo dessa casa junto ao Executivo Municipal para que eles não percam mais nada. Para que eles possam trabalhar e produzir para a sociedade. Porque se eles produzirem e forem valorizados, é sinal que a cidade também arrecadará bastante. Parabéns, Paulinho.
Em votação, a moção de número 021/17. Peço o vereador Nema que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Cumprimentar o Paulinho, todo o pessoal aí dos auditores. Meu voto é sim.
É, Domingos Filho.
Sim.
Seguinho.
Sim. Sim.
Estou justificando meu voto em nome do Paulinho, a gente parabeniza toda a equipe fiscal, como o professor Rafael, o Miro falou, o pessoal falou, é um trabalho árduo, a gente sabe, mas o compromisso de vocês é grande. Voto sim.
Ué, né?
Voto sim, com certeza.
Eduardinho.
Voto sim.
Joelson.
Voto sim.
São Rafael.
Voto sim.
Miro Bike.
Voto sim.
Mundinho.
Justificando meu voto, parabenizar o vereador Netinho pela moção. Parabenizar também o Paulinho, que além de professor, auditor, na radialista também. É, faz programa na 92 e muito bem, todo mundo sabe das suas qualidades. Eu voto sim.
Jurandir.
Quero encaminhar meu voto, parabenizando aqui o vereador Netinho pela propositura. Também ao homenageado Paulinho MPB, que é tudo isso que foi falado aqui dele mesmo. A gente atesta, confirma e aprova. Também estender nossos cumprimentos aos demais auditores que se encontram presentes. Meu voto é sim.
Eu também queria parabenizar o vereador Netinho e dizer que o Paulinho realmente tem um currículo assim invejável, né? Parabéns mesmo, que Deus possa continuar te abençoando. Meu voto é sim.
Moção de número 021/17, aprovada por unanimidade dos presentes. Eu suspendo a sessão por 10 minutos para entregar as moções. Retornamos à sessão. Peço aos senhores vereadores. Peço aos senhores vereadores que se. Passamos para a ordem do dia. A ordem do dia.
Projeto.
Peço ao vereador Nema que retire o projeto da vereadora Roberta Brito, porque a mesma não faz presente.
Pode ler o outro, né? Projeto. Cadê o Enner? Projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto legislativo. Vereador Wênia Patrick, projeto de lei ordinária número 06817, dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa e da Outras Providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Wênia.
Esse projeto de lei de nossa autoria, ele vem numa hora mais do que oportuna. Na hora que Formosa é chocada com os casos de violência obstétrica acontecida aqui no nosso município, principalmente no Hospital São Camilo, existe uma reação a nível nacional no sentido de se combater essa prática. Existe uma lei nacional, existe uma lei estadual do deputado Diego Sorgato e chegou a nossa hora, hoje é a última fase da votação da lei municipal que visa proteger as nossas gestantes de qualquer tipo de abuso ou violência por parte de hospital ou de profissional que lá esteja. Eu queria só colocar aqui, senhor presidente, rapidamente alguns pontos da lei, que na verdade é uma lei informativa que vai obrigar os hospitais a fazer a informação e dar todo o socorro para a parturiente no momento que ela sofrer a violência. Mas a lei considera violência um tratar gestante ou parturiente de forma agressiva, não empática, grosseira, zombateira ou de qualquer outra forma que a faça sentir mal. Fazer graça ou recriminar a parturiente por qualquer comportamento como gritar, chorar, ter medo, vergonha ou dúvidas. Recriminar a mulher por qualquer característica ou ato físico, como, por exemplo, obesidade, estria, evacuação e outros. Não ouvir as queixas e dúvidas da mulher internada ou em trabalho de parto. Tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos, nomes e tratando-as como incapaz. Fazer a gestante ou parturiente acreditar que precisa de uma cesariana quando essa não se faz necessária. Recusar atendimento no parto, haja vista este ser emergência médica. Promover a transferência de internação de gestante ou parturiente sem análise e a confirmação prévia de haver vaga. Impedir que a mulher seja acompanhada por alguém da sua preferência. Submeter a mulher a procedimento doloroso, desnecessário, humilhante, como lavagem intestinal e outros. Deixar de aplicar anestesia na parturiente, mesmo quando esta sim o requerer. Proceder à episiotomia, quando esta não é realmente imprescindível, que é aquele corte feito na vagina da mulher. Após o trabalho de parto, demorar injustificavelmente para acomodar a mulher no quarto. Manter algemas nas detentas em trabalho de parto. Submeter a mulher e o bebê a procedimentos feitos exclusivamente a treinar estudantes. Submeter o bebê saudável à aspiração de rotina, ingestões ou procedimentos da primeira hora de vida, sem que antes tenha sido visto pela mãe. Retirar da mulher do parto o direito de ter o bebê ao seu lado no alojamento. Tratar o pai do bebê como visita. Poucas pessoas sabem, mas o pai tem direito de acompanhar o bebê a qualquer momento e ele não é visita. Tratar, não informar a mulher com mais de 25 anos ou com mais de 2 filhos sobre o direito de realizar a ligadura. Toda mulher que tem mais de 25 anos ou 2 filhos, ela tem direito constitucional de fazer a ligadura do SUS.
impedir a mulher de se comunicar com o mundo exterior, tirando a liberdade de telefonar, fazer uso de aparelho celular, caminhar até a sala de espera, conversar com familiares. Os estabelecimentos hospitalares deverão expor cartazes informativos contendo a conduta elencados aqui. Na verdade, tudo isso aqui, não somos nós que estamos falando que é violência obstétrica. Isso aqui já é fruto de uma lei federal que considera esses atos como violência. Qual é o motivo da lei complementar municipal e qual foi o motivo da lei complementar estadual? É conscientizar a população e nos hospitais ter essa informação visual de que, num lugar bem visível, de que quando a pessoa ou familiar estiver sofrendo esse tipo de abuso, ela possa recorrer, ela tem um telefone para ligar e coisas desse tipo. Não vamos também ficar inertes. A partir do dia que o prefeito sancionar a lei, a gente vai estar nos postos de saúde, conversando com cada mãe, entregando uma cartilha que eu mesmo vou fazer para conscientizar ela dos direitos dela. A situação em Formosa, obstétrica de Formosa, não é bonita, não é legal. Eu tive a oportunidade de acompanhar pelo menos uma mãe de 2 em 2 dias para poder ter o parto no São Camilo. Na maioria das vezes, por medo da própria mãe, por saber de casos que tinham acontecido com outras pessoas, ou porque ela própria teve tratamento lá anterior que a denigriu, que fez ter medo em algum sentido. Então, essa lei vem, essa casa vem a contribuir com a questão de muita importância, de alta relevância, e mostrar para a sociedade que essa casa não está inerte, ela quer fazer alguma coisa para melhorar a situação. Nesse sentido, a gente pede a aprovação de todos. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, peço o vereador Nema que faça recolhimento dos votos.
Wenner?
Voto sim.
Joelson?
Voto sim.
Miro?
Encaminhando meu voto, queria te parabenizar, Wenner, que isso aí, o que a gente faz pelas mulheres ainda é pouco. A gente vive num regime patriarcal e isso aí é muito importante, porque na hora da precisão ali é que a coisa tem que acontecer. Queria te parabenizar e com certeza meu voto é sim.
Mandinho?
Voto sim.
Genedi.
Então, parabenizo o vereador Wenner. Ele sabe também, vereador, do compromisso que é da parte médica, né? E é o que a gente tem que confiar. E orar porque isso não aconteça mais, os problemas acontecem, a gente não sabe de que maneira foi, mas é importante o cuidado e a gente sabe qual é que precisar para onde vai, procurar o médico. Eu voto sim.
Segui.
Voto sim.
Bruno.
Queria ter feito uma ressalva aqui de um artigo, mas como já passou, né, eu vou me abster do voto.
Domingos.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Jurandir.
Sim.
Nema vota sim.
Projeto de número 068/17, aprovado por 10 votos favoráveis e uma abstenção. Quero agradecer aí a presença da Guarda Municipal, também a presença aí do Iron Vieira, Guarda Municipal também. Secretário de Finanças, Guto, Renatinho. Muito obrigado pela presença. Passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Primeiramente, rapidamente, só deixar minha solidariedade ao amigo, vereador Macarrão. Fomos visitados essa semana, eu e o vereador Mundim, ele está muito forte. A gente tem certeza que nas próximas sessões, no próximo mês, ele vai estar aqui com a gente já participando normalmente das sessões. Venho aqui para tratar de um assunto que é o meio ambiente, do problema que tivemos dentre vários, que foi a instalação do Diamondville, né, que é aquele condomínio lá do New Bank, para quem não conhece, ali do lado da Santa Felicidade. Todos nós sabemos que é uma área, que era uma fazenda, que era a fazenda São Gotardo, e que aquele empreendimento é nocivo à Grota do Olho d'Água, é nocivo também a uma mata de reserva, que é um resquício de mata, da Mata Atlântica, que é uma coisa rara aqui no município e em todo o Centro-Oeste. Nesse mês que passou, a gente teve contato com a promotoria pública, e através da promotoria pública nós fizemos lá todos os nossos questionamentos. O vereador Miro se reuniu comigo também uma vez e também teve algumas duas ações. Uma ação a gente fez em conjunto. Agradecer que algumas pessoas do fórum que nos tiveram junto com a gente o tempo todo, foi a Ieda, a Tininha e o João, da Perfil Online, estão aqui presentes. E através dessa petição foi gerado um TAC, e nesse TAC aqui, a empresa, a prefeitura e a promotoria se comprometem a, por exemplo, preservar o olho d'água, a não a preservar a mata nativa, e a excluir do projeto uma passarela, um passeio, um caminho que eles iam fazer bem dentro, arrebentando toda a mata nativa. Tem outros compromissos que eles fazem, que é a nível de esgoto, vários compromissos, que eu acredito que eles não consigam cumprir. O TAC realmente está bem apertado. Para eles cumprir isso aqui, realmente é muito difícil. E tem outras coisas que a gente queria que tivesse incluso no TAC, mas não está. Enfim, foi uma vitória dos ambientalistas de Formosa. A gente só lamenta a forma que foi feita, a toque de caixa. A gente só lamenta a confusão de leis que foi feita em cima disso aqui. Foram várias leis, um processo muito complicado, muito nebuloso para poder aprovar esse condomínio. Mas, felizmente, a gente teve aí com os olhos abertos na hora certa e conseguimos interceder. Eu acho muito difícil eles fazerem um empreendimento com o que o TAC fala. Eles estão falando que dão conta, vamos esperar. Lamentei que uma coisa minha, pessoal, não queria que ninguém levasse a mal, nem me criticasse por isso, mas lamentei eles trazerem aquele cantor para poder fazer a propaganda, que é um cara que violentou uma mulher, né, que tem uma Maria da Penha nas costas. A gente chega para a cidade, que já foi a cidade mais violenta do estado de Goiás, no Brasil, e traz um cara que bate em mulher para poder fazer a campanha do empreendimento. É uma opinião minha, eu não traria nunca, eu acho que é um desrespeito à cidade de Formosa. Enfim, eles estão aí, e a gente vai discutir aqui agora no plano diretor. O plano diretor ia ser votado ano passado, eu, o vereador Mundinho, e outros vereadores que aqui não estão, e o vereador Domingos Filho. A gente aqui queria fazer a votação do ano passado, porque a gente sabia qual eram as fragilidades que esse plano tinha. Infelizmente não conseguimos, por pressão do novo governo, por pressão de outros setores que iam participar. Eu achei bom fazer esse ano. Só que eu pensei que a gente ia ter mudanças no plano diretor, mas a gente está vendo que realmente não existem mudanças profundas no plano diretor do prefeito Tamar para esse. Mas a gente vai estar aqui vigilante. A gente sentiu falta aqui de ter outras audiências públicas, mas assim, o prefeito disse que esse plano estaria aqui à nossa disposição na segunda-feira, o plano todo, e ainda não está só. Eu até confirmei com o meu líder ali do governo, e só está só realmente a introdução, os introdutórios, os finalmente, como dizia o Dorico Paraguaçu, não tem nenhum. Mas a gente vai esperar chegar, porque quando chegar, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui e vamos pedir quantas audiências públicas forem necessárias, porque a população precisa participar e juntos fazer o melhor plano diretor para a cidade. E eu tenho certeza que quando chegar no plano diretor, aí condomínio, aí empreendimento, aí empresas que quiserem fazer construções que não sejam verdes, com certeza essa casa aqui vai dar uma resposta ambiental para eles e vai estar barrando ou fazendo
uma
coisas
parte, que vereador, sim. Só uma pergunta. A reserva que foi determinada lá, ela vai ser particular ou vai ser tombada pelo patrimônio ambiental? Não,
ela é uma reserva particular, né? Porque como é igual ali onde queriam fazer o lago, perto do na reserva a mata. A mata é particular,
A nascente não.
Não, todas as águas são públicas.
É por isso que eu fiz a pergunta.
Mas a mata, o senhor me perguntou a mata.
Né? É toda a reserva, né?
A mata.
Porque a nascente está dentro da reserva.
Pois
não
é, mas a mata, ela é particular. Eu não acho ruim uma mata ser particular, que aí não é só o governo que tem que cuidar. O dono tem que cuidar, e se não cuidar, ele vai responder. Mas assim, as águas elas são do universo, né? Elas são universais. E assim, da forma, eu não vi forma deles construir esse condomínio lá, não, do jeito que está aqui no TAC. Né? Então, assim, o que eles estão querendo, realmente, eu não sei. Mas eu tenho certeza que nós temos 17 homens aqui que têm responsabilidade com o meio ambiente e nenhum deles vão prevaricar no seu dever de fiscalizar quem quiser desmatar essa cidade. Né? Então, nesse sentido, eu fico muito feliz, principalmente do trabalho empreendido por mim e pelo amigo Miro Bike, pelo colega Miro Bike, pela Ieda, por outras pessoas do fórum que nos ajudaram bastante na elaboração. A gente estava aqui, passou o recesso vários dias fazendo aqui documentos. E assim, a gente tem mais algumas coisinhas para poder entrar, mas a gente vai, nessa semana aí, estar dissecando tudo isso. Né? Era isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, o presente, quero aqui da mesma forma de lamentar, senhor presidente, do ocorrido com o nobre colega vereador Macarrão. Nós sabemos da seriedade, do compromisso do vereador com essa cidade formosa e também com o legislativo da nossa cidade. Mas, da mesma forma, alegre também pela sua recuperação. A recuperação dele está em uma recuperação saudável. Tenho certeza que breve ele está aqui no parlamento. Tenho certeza que, pela atitude dele, por sua coragem de vida e o seu esforço de realmente trabalhar pelo povo da nossa cidade. Quero aqui, dessa forma, aqui, registrar aí a falta do vereador e, da mesma forma, justificar a sua ausência aqui no plenário dessa casa, que em breve estará aí presente junto aí conosco aí para estar fazendo de melhor as discussões, as votações aí para o nosso município. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, registrar a presença aí do secretário de Finanças, o Guto, superintendente de evento, o Renatinho, o Charles faz presente. Quero aqui dizer, nobres colegas, fiquei satisfeito até numa visita que eu fiz junto com o vereador Wena, o Guto hoje, no trabalho da lama asfáltica que está sendo feito na nossa cidade. Eu no começo teve até algumas reclamações, até do novo colega vereador, que faz muito bem aí, fiscaliza, e da mesma forma ele esteve conosco lá hoje, viu que realmente a lama asfáltica que está fazendo de boa qualidade. Quem está ganhando com isso é o povo da nossa cidade, que sabe que a situação daquela Avenida Cristalina era das piores que tinha aqui na nossa cidade. Tem lugar ruim, mas lá era muito pior devido ao tráfego intenso que tem ali naquela localidade. E também, da mesma forma, da ação inicial do recapeamento que ora está começando, tenho certeza que vai dar a sua extensão. Eu acho que vai ajudar muito aí na nossa cidade, ajudar muito também para que resolva o problema da buraqueira na nossa cidade. Fez um tapa-buraco aí de qualidade, que foi uma das maiores reclamações no início do ano. Inclusive, o vereador Mundim falou aqui nesse plenário que realmente, da forma que estavam os buracos, a limpeza, mas muita coisa está acontecendo e realmente a gente tem que aqui falar. Adianta que só na hora da reclamação, mas também na hora que as coisas boas que estão fazendo têm aqui ser noticiado e a gente, eu fui apresentado hoje junto com o vereador Wendel, para minha satisfação, aquele trabalho está ficando de excelência. Claro que todo mundo desejaria que fosse aí um recapeamento de todos, mas só pelo trabalho da economia que está fazendo aí para o município, isso aí a gente tem que parabenizar o prefeito, mas da mesma forma o secretário de Finanças, que também, se o secretário não for atuante, não for secretário também que arrocha o próprio prefeito, para poder que realmente as coisas acontecerem, porque o prefeito quer fazer tudo, mas tem que fazer ordenado. Então, cabe isso ao gestor da pasta de Finanças para estar regulando, para poder que as coisas não saiam fora do controle. Então, quero parabenizar o secretário Guto, que se faz presente, da mesma forma o prefeito. Eu tenho certeza, vereadores, quando eu peguei uns 10 dias de descanso, que eu faço aí uma viagem, inclusive uma navegação no Rio São Francisco. Dessa vez eu fiz 700 quilômetros dentro do Rio São Francisco, onde a gente vê aqueles ribeirinhos pelas necessidades que realmente passa naquela região do Nordeste do nosso país. Às vezes muita gente reclama aqui na nossa cidade Formosa, na hora que ele chegar naquelas região ali de São Francisco, Manga, Cariranhas, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, aí as pessoas vão ver que realmente, e também lá na cidade de Barra, que realmente lá a calamidade. E a gente faz realmente esse desafio de ir de barco, esses 7 quilômetros, para ver esses desafios. Então, quer dizer que já tenho realizado já umas 4 viagens lá no São Francisco, fiquei satisfeito pelas viagens. E também, da mesma forma, voltando para a cidade de Formosa, e aí agora nós com nossos trabalhos novamente na casa, e aí satisfeito pelo andamento dos trabalhos aí do prefeito Ernesto Rula, que quero parabenizar pela... O começo, todo mundo sabe que foi muito turbulento, mas eu tenho certeza que as coisas estão funcionando para melhor. Nós, 17 vereadores, realmente buscar energia, força e recursos para que realmente as coisas venham a acontecer. Às vezes todo mundo cobra, eu cobro, os 17 vereadores cobram, mas também da mesma forma ajudar para que realmente a cidade de Formosa seja a cidade mais formosa de todos os tempos e a melhor cidade para se viver do nosso estado de Goiás. Eu tenho certeza que dias melhores vão ter, que realmente o capricho e a responsabilidade de administrar está na mão aí do prefeito Ernesto e também do seu secretariado. Senhor presidente, é só isso. Muito obrigado.
Vereador Nema.
Senhor presidente, nobres colegas, senhores presentes, Guto, Renato, os demais. Em rápidas palavras também, eu não poderia... Foi 30 dias, né, de recesso, e com certeza nem todos, né, saíram de recesso. Né, muitos ficaram correndo e trabalhando. E quem tirou recesso é porque, né, merecidamente, eu acho que é um direito de todos. Mas nós vimos nesse mês aí muitas ações realmente do Executivo, e a gente não poderia deixar de estar aí relatando, e os nossos trabalhos também, né, junto ao Executivo, para que as coisas aqui aconteçam. O Mundinho relatou muito bem a questão do asfalto aqui em Formosa, que nós participamos aí do lançamento aí dessas obras, e também parabenizar também, Mundinho, pelo convênio, né, do HCO também, muito importante, né, no hospital de, né, oftalmológico, né, o convênio que a prefeitura fez, onde o nosso povo agora pode ter aí um tratamento aí de seus olhos aí de graça. Né? Eu quero anunciar aqui para vocês também a chegada tão esperada nossa e a luta incansável nossa junto ao prefeito. A gente não poderia deixar de parabenizar nosso prefeito pela ajuda que nos deu, pela unidade do nosso povo aí assentado na chegada aí da energia nos assentamentos. Começa aí as obras essa semana já nos assentamentos de reforma agrária, já começando lá pelo assentamento Barra 1. Amanhã provavelmente chega a chegada dos postes já para aquele assentamento. E aí já tem uma programação já para os outros 5 que tem topografia já para o próximo mês, ou talvez durante esse mês ainda. Então, a gente queria parabenizar, agradecer mesmo aqui, né, acho que muitos veem, o prefeito pela ajuda. Quando ele era deputado, a gente costumava chamar de deputado da energia, né, porque ele ajudou a trazer energia para esses assentamentos de Formosa. E aí o povo está muito alegre, né, com essa conquista, porque a energia, principalmente no campo hoje, é muito importante, ou a coisa mais importante que tem. E aí, também, parabenizar o Executivo também, mais uma briga nossa também, para que melhorasse a saúde no campo, e o prefeito criou agora, né, realmente a saúde no campo, né, que é uma coisa muito boa, onde leva médico, dentista, e está atendendo realmente de acordo com o pessoal esperava, o povo está, graças a Deus, o povo está feliz com isso. E a gente convida aqui os vereadores que participem dessas caravanas aí da saúde para ver como é que o negócio funciona, um negócio bem montado, entendeu? Um trailer bem montado, que está indo na zona rural atender as comunidades, onde agora, a próxima é quinta-feira agora, dia 10, está lá no Projeto São Francisco. Quem quiser acompanhar aí, entendeu? É bem-vindo para ver como é que realmente o Executivo está realmente fazendo algo diferenciado, é o que eu vejo hoje na área rural. E aí a gente vê a questão das estradas e pontes. Né?
Só uma parte, vereador.
aonde a gente vê a diferença hoje das estradas que está sendo feita. Pode.
Só para contribuir, você vê que na zona rural aí, as demandas nessa época eram as pontes. Você vê que hoje, no município, que é de responsabilidade do município, todas as pontes que estavam críticas foi consertada, foi arrumada, foi feito os reparos necessários. Agora, de vez, hoje, pela satisfação de ter falado com o Guto, secretário de Finanças, e com o prefeito, já estou autorizado para fazer o reparo de uma ponte da GO, porque eu tenho certeza que nos próximos dias não vai ser consertada. A prefeitura pegou a responsabilidade de estar arrumando aquela ponte. Então, quer dizer, que são coisas que as pessoas têm que enxergar. Quem não enxerga é só quem, às vezes, pensa de olhar para frente só com a cabeça erguida. Não pensa em olhar as coisas e ver a visão. Se as coisas estão acontecendo, tem que ser falado e dita. Então, vereador, a zona rural está sendo bem assistida, eu tenho certeza disso. E também, da mesma forma, do governo do Estado, na GO 116, está fazendo um bom trabalho. Então, nós não poderíamos deixar de falar. Mas aí, eu tenho certeza que o trabalho na zona rural está sendo louvado, eu tenho certeza que a população da zona rural está satisfeita da mesma forma que da nossa cidade.
Com certeza, vereador. Eu acho que é isso aí que você está falando. Eu acho que a gente tem que divulgar mesmo. O que está sendo feito tem que ser falado, porque não adianta querer... Na verdade, tem pessoas que você pode deixar cair ouro do céu que não vai agradar ninguém. Mas eu acho que quem pensa no bem-estar da população, a gente tem que enxergar o que está fazendo e tem que realmente divulgar e ir atrás, porque eu acho que era isso que esperava. Claro que nada é 100%, mas com certeza o básico está sendo feito e a tendência é melhorar. Eu acho que hoje nem todas as estradas estão prontas ainda, mas as pessoas estão confiantes, porque quando eles vão numa estrada e vê a qualidade, eles já falam, pô, a minha estrada vai ficar dessa forma. Então, eu acho que o prefeito está de parabéns, né, nesse início de mandato. Nós estamos de parabéns, porque nós estamos acompanhando, e aquilo que foi errado a gente tem que divulgar, mas o que é certo, nós temos que falar e parabenizar. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Joelson.
Novo presidente, vereadores, quero cumprimentar o público presente aqui, o Renatinho e o Guto. E quero também justificar a ausência do nosso amigo vereador Carlinho, que é da Pumuquém. E quero falar para vocês que o vereador Jorge Truvão, esse mês de julho, não tirou férias. Eu estava trabalhando intensamente em Formosa e Goiânia, cuidando de assunto tratado da saúde do povo de Formosa. Alguns encaminhamentos, né, alguns... Cheguei até a levar alguns pacientes para Goiânia. E também quero justificar aqui, gente, que no dia 15 eu não estarei na sessão. No dia 12, sabe, eu vou para o Moquém e só volto dia 16. Quer já justificar, viu, a minha saída? Só volto dia 16. Obrigado.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, aqui, lembrando da fala do vereador Wendo Patrick, não se faz presente, mas como presidente da Comissão do Meio Ambiente aqui dessa casa, eu não poderia deixar de relatar a situação daquele novo condomínio que está sendo implantado aqui ao lado do condomínio de Santa Felicidade, na saída para Brasília. Às vezes a gente percebe várias situações e tem aquele ditado, tem mal que vem para o bem. Olha bem, aqui na nossa cidade a gente encontrava, há 10 anos atrás, um lixão. Esse lixão, ele era ali próximo ao Dom Bosco e o Jardim Califórnia. Era uma situação complicada, que vocês que estão do fórum aqui têm conhecimento ali onde é uma chácara hoje, onde tem uma santa bem linda lá, dentro ali do Josefa Gomes. Mas aquela situação ali, gente, era complicadíssima. Nós temos áreas aqui em Formosa que já vem de 30, 40 anos que está sendo devastada. Não é hoje, não é amanhã, certo? Simplesmente aquelas áreas ali, elas eram depósito de lixo. Para vocês terem conhecimento lá, ali era depósito de lixo. Então hoje aquilo ali vocês veem que é um cartão postal da nossa cidade. É onde a gente vê várias pessoas, inúmeras pessoas passando por ali, até selfie faz ali para mandar para o mundo. Então não ajudou? Eu sou presidente da comissão, mas nós respeitando a natureza, respeitando a vida,
da vegetação e fazendo em cima da lei, tem que ser feito. Aquela saída ali, vocês podem observar que o lado lateral, a gente encontra vários restos de pneu, de madeira, e hoje não. Eu garanto para qualquer um de vocês que essa empresa que está ali fazendo aquelas residências, eles estão respeitando até a parte do solo, certo? A gente vê ali que já tem manilhas, a gente observa que as máquinas estão trabalhando, e a gente vê que a reserva, eu acho que depois que ele estiver ali, ela vai ser mais bem protegida do que quando não tinha ninguém. Certo? Então, a nossa preocupação hoje, gente, nós temos que preocupar com o meio ambiente. Vocês olham bem ali, aquele lixão que tinha ali, indo para o Itiquira, do lado direito. Ali o fazendeiro deixou aquela situação, eu, vereador Genedi, Divino Ramos, vereador Mundim mandou limpar lá uma vez por conta própria, certo? A gente preocupou com aquilo ali, mas o que, que a gente tem que achar bom? Quando tem pessoas cuidando, quando tem pessoas levantando um pé de pê. Ele vai plantar uma semente ou vai plantar uma pequena árvore e vai regar e vai crescer. É o caso daquele condomínio ali. Eu tenho certeza para vocês que ali vai melhorar. Muito. Agora nós temos a saída aqui. O governo de Formosa foi lá e mandou limpar. O pessoal não respeita, já está jogando lixo, gente. Aquilo é brincadeira. Aquilo é brincadeira. É onde a gente tem que estar junto, é nessa situação. Da gente abordar o cidadão e ajudar o governo. Cidadão, o senhor não pode jogar lixo aqui. Acionar a guarda municipal para ir lá e fazer a abordagem, que nós não podemos fazer. Mas nós já temos os guardas municipais para proteger os nossos patrimônios do nosso município. Nós temos o guarda municipal para fazer a defesa nossa. É pegar o número e ligar, porque tem que multar. Observando aqui no barrocão, quantas vezes eu falei aqui. Em 2009 eu plantei lá dentro, na época da chuva, mais, eu e meu filho, mais de 300 mudas. Foi tudo entupida. Eucalipto, nós plantamos lá, entupido tudo. Porque ali vai fazer o anel viário. Ali vai ser feita uma grande obra. Então, gente, daqui uns dias, quando acontecer de fazer o anel viário ali, tiver tudo gramado, nós temos que bater palma. A situação, a gente vê às vezes, muito joga pedra. Eu, felizmente, joguei pedra no governo, na situação da luz. Até falei aqui no começo do ano que não ia dar certo. Hoje eu quero retratar essa situação, porque o pessoal está recebendo. O prefeito, nessa época, era deputado. Então, nós temos que reconhecer, certo? Não é porque a gente tem certas diferenças que a gente tem que chutar e deixar para lá, não. Então, a gente reconhece. Mudando de assunto, eu quero lembrar que eu não vi nenhum vereador falar a respeito disso aqui. Essa semana, o nome nosso foi jogado nas redes sociais. Eu vi os vereadores ficar calados. E nós não podemos. Eu acho que cada vereador tem que responder pelo seu ato. Eu não peguei sequer uma diária durante o recesso. A diária que eu peguei, eu tenho declarações. Se eu vou para Goiânia, até o pedágio, eu trago a declaração do pedágio, o horário que eu passei e o horário que eu voltei. Certo? Assessor meu nunca pegou uma diária nessa casa. Aqui nessa casa, junto com o presidente, nós votamos num projeto de resolução nessa casa, retirando as diárias dos assessores. Certo? Mas uma pessoa pagar pelos erros dos vereadores igual a servidora dessa casa, do controle interno, postar a sua foto em redes sociais, ali fazendo críticas, ofensiva em cima dela. Eu acho que a culpa de quem recebe, nós não estamos roubando, nós não estamos fazendo corrupção, porque essa casa regulamentou. Quando nós entramos nessa casa, era de 10 a mais diárias. Aqui nessa casa já recebemos alguns parlamentares de outro estado, certo? Igual na Bahia mesmo, que o vereador lá tem o seu próprio carro para andar com gasolina, com combustível e muitas mais, certo? Regalias. Nessa casa entrou um vereador chamado Dr. Joelson, junto com o vereador Genedir Ribas, junto com o vereador Domingos Filho e demais outros vereadores, aonde nós regulamentamos essa situação nessa casa. Agora, várias pessoas querem criticar, muitas não têm o conhecimento ainda do que o vereador sai da cidade para ir a Brasília, para ir a Goiânia. Eu gasto muito mais de R$4.000 de combustível do meu bolso. E chamo qualquer pessoa das redes sociais que quiser passar um dia comigo. Eu não estou pegando dinheiro público, eu estou pegando meu dinheiro. Para mim socorrer várias pessoas que estão sofrendo. Agora mesmo recebi na rede social aqui um senhor que tem que trocar a sonda. Eu já me disponibilizei e está pronto para ajudar essa família. Certo? Agora, vou dar uma parte para o senhor. Agora, gente, hoje, a gente observa que a situação das pessoas que estão no Poder Legislativo, Poder Executivo, tem muitas pessoas que estão ali para degremir a imagem dessas pessoas. E não é bem assim. Nós estamos aqui, foi o povo que colocou. Candidata também. Venha tentar ganhar a eleição para sentar nessa cadeira. Eu agradeço muito a Deus, agradeço o povo que confiou em mim e já estou aqui por 3 mandatos, graças a Deus, e o povo de Formosa, que é um povo fiel. Agora, o nosso nome e para as redes sociais, não são todos das redes sociais que ali exclamam algumas palavras, jogando bomba, jogando alguma coisa no ventilador. Mas tem muitas pessoas que às vezes lá, ela observa uma falhinha para tentar degremir a imagem. E nós estamos buscando, gente, é o melhor. Aqui hoje nós não temos um vereador macarrão, está doente.
Paz, vereador.
Certo, só terminar. Só me dar um tempinho? É porque eu tenho
seu
que...
Seu tempo ultrapassou. 2 minutinhos.
Eu vou dar uma parte para o vereador, Ana.
Senhor presidente, eu até, o vereador Jurandir está aí, ele é testemunha que até 2015, no mandato dele, não peguei uma diária em 2015. Quando o vereador Mundinho entrou em 2016, né, conversando com o Macarrão, com outros, não, cara, você tem que pegar, porque é um direito seu, e realmente é uma coisa que ajuda muito, muito mesmo agora que a gasolina está cara. Não sou o vereador que mais pega diária, mas poderia ser. Porque todas as vezes, além da documentação, eu vou, vereador Domingos Filho, eu posto lá o que eu estou fazendo, eu mostro o que eu estou fazendo. Não é toda vez que a gente vai que a gente pega diária, porque às vezes a diária da gente não dá para poder ir todas as vezes que precisa. Né? E eu tenho que parabenizar o vereador Luziano pela transparência que nós damos à nossa diária. Porque eu vi gente do. Eu vi um superintendente do prefeito criticando, disse que o vereador pegava e embolsava a diária e não gastava. A prefeitura eu nunca vi no portal. As diárias a prefeitura gasta. Certo? Então, assim, eu acho que nós estamos de parabéns pelo trabalho, pela. Serenidade, pela transparência, né? E que nós servimos, para a gente servir também de exemplo para a Prefeitura Municipal, para outras casas, pela transparência que a gente pega e faz as coisas. Eu me senti doído lá, não foi por mim, foi porque realmente assim, a gente acaba nossa casa sendo achincalhada por motivos que não deveria, porque a gente vê que alguns vereadores fazendo um trabalho tão bonito, às vezes vai lá para Goiânia, não sou o que mais pega diária. Poderia ser sempre assim, mas a gente faz um trabalho tão bonito, muita gente aqui faz, vai, para motivos tão nobres, né? E a gente fica chateado com esse tipo de coisa. Mas, enfim, parabéns pela transparência, vereador Luziano. É direito do vereador, se precisar e for, tem que pegar mesmo.
Só terminando com as minhas palavras, senhor presidente. É, rapidinho.
Só para ajudar nessa discussão, vereador. São pessoas maldosas, são pessoas que não têm o mínimo de caráter de ver a situação, o trabalho do vereador. Será que ele pensa que as emendas que ora apresentada aí, que chega no município, que não seja
de forma do prefeito, que seja de um secretário, que seja do vereador. A GO 116 é um exemplo de demanda de todos os vereadores em prol de melhoria para aquela rodovia, para a cidade de Formosa, as coisas que vêm chegando, cada vez vêm chegando. São as pessoas maldosas, igual o senhor falou. Por que que essas pessoas não candidatam? Coloca seu nome em apreciação para ver se a população tem crédito. Mas muitos desses não têm a mínima condição nem ser candidato. Uma situação dessa. Da mesma forma, esses cidadãos que estão aí, 3 anos atrás, estavam da mesma forma no plenário, na rua, denigrindo a imagem dos vereadores. Olha, gente, a cidade de Planaltina, ao lado de Formosa aqui, tem 6 veículos. 6 veículos para poder ficar à disposição dos vereadores. A cidade de Formosa é um só. Mas porque os vereadores são preocupados com os recursos. Vê quantas coisas que se faz aqui nesse parlamento. Caça uma coisa qualquer de desvio de conduta de alguns vereadores nos últimos anos aqui nessa casa e nos outros anos anteriores. Eles tinham que respeitar o parlamento da nossa cidade. Eles tinham que ajudar o parlamento a se desenvolver melhor. Tem hora que as pessoas, que os parlamentares, ficam até envergonhados. Mas não é de si próprio, não. É daquelas pessoas maldosas lá de fora. Junta-se a nós para fazer o melhor para o povo da cidade de Formosa. Não é querer juntar nós para fazer as coisas ruins. Você pode ver, todas essas pessoas que gostam de bater, é porque quer arranjar um lugarzinho. Mas para ser vereador tem que se candidatar. Tem que ganhar o voto da população, tem que ganhar a confiança da população. Não é querer denegrir a imagem dos vereadores, não. De deputado, de prefeito, que seja. É só trabalhar, mostrar a cara da verdade. Eu, por exemplo, essas pessoas, por que não vêm para um debate mostrar o que o vereador está fazendo de errado com as diárias? Mas busca a solução que nós fazemos lá. Olha aí, o presidente faz muito bem. Coloca no portal de transparência qual o vereador que está pegando seu diário, entendeu? O que é que ele quer mais? Agora, se não fosse por lei, ninguém estava fazendo isso. E na maioria dos municípios, com 120 mil habitantes, com 73 mil eleitores igual Formosa, tem verba de gabinete. Formosa não tem, porque os vereadores querem economizar o máximo para poder ajudar o município, ajudar o prefeito, ajudar o desenvolvimento da casa. Formosa, por exemplo, o parlamento é uma das melhores remunerações de todas as câmaras do estado de Goiás. Mas será que é nós que pecamos? Mas é uma meia dúzia de maldosos que tem por aí, mas pode ter certeza, gente. Deus está lá no céu, está olhando o que nós estamos fazendo, o que nós temos que pagar, se não dermos conta de pagar aqui, nós vamos pagar para ele. Mas pode ficar tranquilo, vereador Domingos Filho. E para esses maldosos, o caminho deles já está guardado. O que nós fizemos de errado, nós vamos ter que pagar. Mas eu tenho certeza que o 17 vereador está fazendo é o melhor para a cidade de Formosa. Muito obrigado pela parte.
Terminando a minha palavra, senhor presidente, a gente dá graças a Deus, a gente tem as redes sociais, aonde são pessoas ali que não têm maldade. Mas hoje, a gente vê o crime de alguns fakes que chegam ali para tentar degremir a imagem de várias pessoas. Não só junto aqui dessa casa, mas a gente vê várias pessoas, o cidadão também, que está em sua casa, levar o nome da sua esposa, levar o nome de alguém, do seu filho, ali por fake. E nós tínhamos que buscar e fazer um projeto para essa lei da internet, certo? Quem fazer essa situação acontecer, pagar pelo crime que está fazendo. Porque a gente vê que tem vários grupos e esses grupos, quando vê a pessoa séria, está ali para defender a gente. Mas o fake, ele tem que ir para a cadeia. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Miro Bike.
Senhor presidente, novos vereadores, eu de antemão, eu queria primeiro parabenizar uma das representantes aqui do Fórum do Meio Ambiente, minha amiga Ieda, pela luta, Ieda. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que quando a gente une, a coisa flui. Que a gente aí, a prova tá aí, entendeu? Parabenizar que eu considero como tio, minha tia, tininha, meu tio João, entendeu? Que na classificação familiar realmente fica como tio mesmo.
O que a gente fez foi pelo meio ambiente, foi pelo futuro de Formosa. Formosa é o berço das águas. Se a gente não cuidar, a gente está lascado. A maioria das pessoas do Fórum de Meio Ambiente não ganha um centavo para estar ali, mas está lá, está preocupado com o futuro. Entendeu? Então, assim, eu queria, em nome do Fórum do Meio Ambiente, parabenizar vocês e dizer que nós estamos juntos, que a luta continua. A coisa não é fácil. Saímos, né? E bem vitoriosos mesmo. Fomos, muitas das vezes, mal interpretados, muito mal respondidos por algumas autoridades do município. Mas, enfim, o nosso objetivo foi alcançado. Que o TAC, do jeito que ele veio, igual o vereador Wenner falou, ele veio para... Realmente, se eles fossem seguir do jeito que está lá, vai ficar uma obra muito boa, né? E vai, a cidade vai ficar bem protegida. E eu também, de antemão, o Guto foi embora, mas só dizer que no dia 10 de setembro a gente vai estar recebendo aqui um dos maiores eventos do estado de Goiás, que é o Bike Fest Brasil, é um evento que a gente está organizando aí junto com a prefeitura. E também já adiantar para o pessoal que gosta de andar de patins, que gosta de andar de skate, que a arquiteta da prefeitura já está praticamente com o desenho pronto. Daqui uns dias a gente vai fazer o lançamento do mais novo centro de treinamento de esportes radicais da cidade de Formosa, que vai ser lá no Parque Laguna 2. Daqui uns dias o projeto vai estar aí em 3D aí, para a gente estar divulgando para o pessoal aí. E dizer que Formosa vai ter uma das melhores pistas de skate do Brasil, onde a gente vai poder realizar vários eventos aqui, não só de skate, de patins e de bicicleta também. Em conjunto com a prefeitura, estamos discutindo aí, graças a Deus a gente já tem a área, que foi uma área que foi através de muita luta, que é a parte mais difícil. O prefeito vai executar a obra lá, daqui uns dias a gente vai estar divulgando aí para todo mundo aí, tá sabendo. E convidar os vereadores aí que não praticam esportezinho aí, que eu sei que Jurandir corre, né, Jurandir? Vamos comprar uma bike também e começar a pedalar. Convidar os outros vereadores aí para andar de skate, andar de bicicleta, começar a arriscar aí umas manobras aí mais perigosas, né, não, Nema? O presidente foi embora, mas essas eram minhas palavras.
Em continuação, vereador Genedi.
Senhor presidente, os nobres colegas, vamos também torcer para o restabelecimento do nosso amigo Macarrão, pela saúde dele, que volte logo. Os trabalhos aqui são árduos e a gente precisa dos companheiros junto. Me preocupa também o plano diretor, senhores. O plano diretor traz atraso para o município. Tem as peculiaridades, os problemas, e vão ter que enfrentar sim. A audiência pública será feita pela Câmara. Não que seja duas, três, quatro, cinco. A gente viu aqui no auditório da prefeitura, se não fosse praticamente os servidores da prefeitura, estaria nós, meia dúzia de gente, o pessoal preocupado com o meio ambiente e o resto da população. Não dá. A divulgação foi feita, vamos fazer uma bem maior agora com a Câmara, com certeza. Pode confiar nisso. E com o plano diretor atrás das nossas vindas empresas. Que não sabe qual é o impacto que vai ter. Isso tem que ter no plano diretor. Sem empresa, sem trabalho, sem emprego, sem geração de renda para o município. A nossa zona rural, o Mundigo falou bem, as pontes hoje do município estão ok. Mas tem as pontes do estado e vão ter que brigar para que isso venha, que as chuvas venham, os caminhões vão passar, porque graças a Deus, se tem caminhão pesado descendo a nossa zona rural, é porque tem produção. Senão estaria passando apenas carros leves para ir pescar. Mas não, é produção, é isso que a gente quer. O tapa-buraco, o pessoal cobrou, a lama asfáltica, o nosso recapeamento. Quando chover vai estourar. Vai, porque a gente não tem galeria de águas pluviais. Asfalto não aceita chuva, empoçando. A água tem que correr, mas tem que correr por pouco determinado metragem e cair na galeria pluvial. Qual estrada de chão, nossas estradas da zona rural. Enquanto não tiver bacias de contenções, vai estar sempre tendo problema de assoreamento de lagoas, de rios, de nascentes, com todo aquele cascalho e terra indo para todas as balanceais nosso. Então, essa é a preocupação? É, e tem que ser corrigido. A lama asfáltica é o produto do resto, né? Mas é o que apareceu hoje e ajuda.
Graças a Deus, aqui a entrada agora da cidade vai melhorar. Nosso turista vindo aqui e a gente passa nos bairros e vê quanto asfalto que está ruim. Mas assim, quantos anos de asfalto ruim? Ah não, agora tem que mudar todo. Fica nesse governo, tem que mudar 100% do asfalto. Que bom que fosse, né gente? Que bom que nós tivesse renda para isso. Arrecadação para fazer todo esse trabalho. A nossa limpeza, o Domingos Filho comentou, da Giara, é importante, Domingos. Isso se colocou, mas eu não nem me ofendi, porque a gente está trabalhando. E como o Mundinho falou, se tiver alguma coisa errada, o vereador vai responder. Então não preocupa, não. O TCM está de olho. Mas o que me preocupa, quando as pessoas lutam por isso e denigrem a imagem de certos vereadores, Domingos Filho, se passar, às vezes, na rua dessa pessoa e vir na frente da casa dele, deve estar sujo. Por quê? Porque ele fala que a obrigação de varrer a rua é só do município, não é dele de também trazer limpeza à cidade. Semana eu vi um depoimento de um amigo meu que estava numa cidade turística, não precisa falar o nome, e ele costuma, pegou um papel de bala, chupou e jogou. Uma criança veio e falou: senhor, essa cidade é minha. O senhor está sujando minha cidade. O senhor, por gentileza, põe no lixo. A cada 100 metros tem uma lixeira aqui. Ou guarda no seu carro, depois o senhor joga fora no lixo. Isso que a gente tem que fazer aqui. Quantas vezes a gente está atrás de um carro, de um veículo, e vê aqueles cidadãos jogar latinha de refrigerante, de cerveja, copo descartável, na nossa rua, na nossa cidade. E às vezes é morador nosso aqui. Aí fala, não, quem vai limpar isso aqui é os garis da prefeitura. Não tem nada a ver, eu pago imposto. Mas talvez nem pague imposto. Não é assim falar, eu pago imposto. Paga onde? Tem que provar, não. Está pagando imposto aonde? É, Miro, você tem empresa, você sabe o que é pagar imposto. E é duro pagar imposto. Então, senhores vereadores, acho que é um ato que a gente tem que trazer aqui para a nossa população. É isso, a limpeza na cidade. É nossa, querida Formosa. Quanto lixo tem na Lagoa Feia? E não tem uma lavoura ao redor da Lagoa Feia, aqui próximo. E na cabeceira da Lagoa Feia está toda ela assoreada com lixos. É só pegar qualquer canoa de remo, que de motor não chega lá, né? Que só chega um determinado metragem, depois não vai, porque é lama e lixo. E isso saiu da onde? Da nossa cidade. Então, senhores, é um trabalho que tem que fazer, não é só fazer vamos fazer um seminário para nossas crianças aqui um dia no ano. Não, esse trabalho é educativo, é todos os dias. Isso que a gente precisa. E também convidar, né, senhor, meu colega Miro Baik, Bruno Araújo, da nossa primeira Semana Mundial do Ciclismo, que vai ser dia 20 de agosto agora, 20 do 8. A saída vai ser lá no Laguinho do Vovô. Dá um flash aqui, meu companheiro, ó. O convite para os nossos amigos, quem gosta do amante do pedal, participe. O vereador Joelson Trovão já está pedalando, né, Joelson? Vai, continua pedalando, que você vai chegar lá, Joelson. É bom. Então a gente convida todas as nossas crianças, pais, quem gosta de dar um passeio aqui na cidade. Então, obrigado, Bruno, obrigado, Miro, obrigado ao nosso superintendente de esporte, Cabureta, junto, nosso governo municipal, e traz aqui um entretenimento para os nossos munícipes. É algumas horas, né, Miro? Não é uma competição, é uma pedalada leve, né, Miro?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Eu vou participar só da saída, da chegada não.
Isso, vamos lá, pelo menos está na hora das frutas, né, Joels?
Assim, só uma partezinha. A distância, às vezes, as pessoas ficam assustadas, né, mas 15 km para a bicicleta é muito rápido. A bicicleta, ela anda em média de 18 km por hora. Vai ser 1 hora e 10 minutos de pedal. Se ela andar bem lenta. E a cidade é plana, né? Formosa, graças a Deus, eu tenho uma empresa de bicicleta, é uma cidade plana, propícia para bicicleta. Obrigado, vereador.
E para o ano que vem, senhor presidente. Presidente. O Miro, nós vamos fazer um evento top. Aí sim, vai ser uma semana da Semana do Ciclismo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores.
Vereador Netinho.
A respeito das diárias, eu acho que tinha um jeito fácil da gente justificar essas diárias, já que põe os valores das diárias lá, por que não põe o valor das emendas que a gente consegue também lá no portal? Aí era o jeito mais fácil de justificar, para ver se dava pelo menos 1% as diárias do valor das emendas que a gente consegue. É só isso, senhor presidente.
Vereador Bruno.
senhor presidente, novos colegas, bem rápido, né, devido já adiantar da hora. Dizer do nosso vereador Macarrão que nós estamos torcendo por ele, rezando, né, para que ele possa voltar o mais rápido, né, para a nossa casa, né, e compor conosco. Né, tudo que foi passado, né, ressalta essa questão da limpeza, realmente, Genedir, Domingos, Mundim, Miro, todos. É difícil a gente ver, estive no Jardim Planalto esses dias, com o pessoal da limpeza, foi feita a limpeza, tudo, né, limparam todos os bueiros, todos os canteiros, e no outro dia já tinha novamente todo o canteiro sujo, o esgoto entupido novamente. Então nós temos realmente que fazer um trabalho de conscientização com a população, porque quem perde somos nós. Né? Nós temos a equipe de limpeza, mas o tamanho da nossa cidade, o prefeito tem tentado diminuir os gastos para poder fazer, para que as coisas aconteçam, né? Ressaltando aí duas ambulâncias que o prefeito conseguiu só com o dinheiro que ele economizou, né, na cidade de Formosa. Recebemos aí 4 ônibus junto com parceria com o governo federal. Como já foi falado, recapeamento, o micro revestimento, né, tudo que está sendo feito, né, em apenas 7 meses. Claro que existem muitas coisas, né, a gente acompanha as redes sociais, e o ensejo da população é muito, e de nós também. Né, a gente vê essa situação que a gente quer nossa cidade limpa, né, nós queremos nossa cidade organizada. O que eu muito vejo, a questão também do São Camilo, né, que nós temos ainda um convênio. Quando o prefeito entrou, ele teve a dificuldade de conseguir o convênio com São Camilo, porque ele ainda não tinha condições, a gestão passada não preparou um centro obstétrico para que no nosso hospital municipal pudesse ter um centro obstétrico. Né? Nós temos o Hospital São Camilo porque foi prorrogado, né? E nós precisamos ainda de mais 1 mês e 2 meses, e se nós não tivéssemos? Né? Claro que a gente fica triste com o descaso, às vezes, né, com o mau cuidado que acontece, né, e nós temos que observar isso. Mas não foi cuidado antes para que nós tivéssemos um centro obstétrico dentro do Hospital Municipal e que a gente pudesse falar, não, aqui é nosso. Né? Você acha qual gestor que queria pagar um convênio com o hospital particular se nós não tivéssemos isso dentro do nosso município? Daqui a alguns meses, com a graça de Deus, né, e com o empenho do governo de Formosa, nós vamos ter um centro obstétrico. Nós vamos ter nós vamos poder fazer cirurgia, um centro cirúrgico dentro da nossa cidade, que vai desafogar o Distrito Federal, vai desafogar a Planaltina. Nós vamos poder atender a nossa população dentro da nossa cidade, que é isso que nós queremos. E, consequentemente, as coisas, claro, existem erros, existem acertos, todo mundo está sujeito, mas nós estamos aqui trabalhando, disponível, né? Postei, né, esses dias na minha página e tudo. Nós queremos ideias, né? Nós estamos aqui, a gente chega, né, já tem os vereadores dentro da casa, mas nós queremos ideias também de projetos que a população nos traga. Não é só pedir, uma lâmpada, uma rua. Traga ideias, traga os projetos, o que o vereador Genedir colocou, o plano diretor aí. Quantos munícipes, talvez por falta de conhecimento também, divulgação, vamos fazer mais aqui quando for audiência pública.
Só uma parte, vereador Bruno.
Sim.
Só para ajudar, no ano passado nós fomos para a votação do plano diretor. O plano diretor chegou na casa no mês de abril e nós fizemos já um apanhado para não ser votado durante as eleições. Nós colocamos já em apreciação para ser votado no final de outubro para novembro. Plenário aqui veio alguns no plenário falando que realmente o plano diretor não tinha a mínima condição de ser votado porque não foi discutido. O prefeito atual, prefeito Ernesto Rula, fez uma audiência pública, convocou a população mais de 60 dias. Eu não estive presente, porque eu estava na viagem, mas o vereador líder de governo, o Genedir, está falando que poucas pessoas compareceu. Aí, como que se reclama que na hora de ser votado o plano diretor? Se não tem a participação popular, se não tem a preocupação daquelas pessoas que poderiam ajudar diretamente no plano diretor, os empresários, entendeu? Os donos de colégio, donos de oficina, que seja população em geral, mas não. Aí depois que vota, não poderia ter votado dessa forma, entendeu? O Fórum do Meio Ambiente na época foi um dos que mais preocupou até em várias discussões do plano diretor. Mas o que aconteceu? Eu vou até fazer um desafio com a senhora. Nós vamos fazer o próximo, vamos fazer mais uma audiência pública, o que tiver que fazer. Da mesma forma como desafiei na outra. Só veio mesmo assim interessado, que são igual você do Fórum do Meio Ambiente. Algumas pessoas, eu tenho certeza que vocês vão ver na próxima e pode contar as pessoas que vai vir. O desinteresse é muito grande. Depois joga a culpa nos vereadores, no prefeito. Não é. Eu acho que a população em si tem que comparecer. Porque se não comparecer, como que vai reclamar no futuro? Então nós temos. Porque isso é para os próximos 10 anos. Não é para os próximos 10 dias, 10 meses, não. Para os próximos 10 anos.
20 anos.
Entendeu? Então o que a gente. Então o que a gente fala e tem muita coisa na discussão. Eu, por exemplo, só. Que o tema é bem relevante, esse tema que nós estamos abordando. Agora vocês analisam, no plano diretor passado, da BR-020 até a Lagoa Feita, tudo ia ser habitado, tudo ia ser destruído, tem Mata Atlântica lá. Eu tenho certeza que tem essa. E era uma das demandas que eu ia fazer emenda para proibir o desmatamento, a construção de moradia naquela região. Agora, se eu não preservar o futuro da Lagoa Feia, que é o futuro do rio onde eu estava lá, que é o São Francisco, que o povo fala que está açoriano, mas se eu não cuidar daqui, os meus filhos, meus netos e a população futura vai viver de quê? Por exemplo, estava para ser construído 3 parques. Pelo jeito não vai ser construído nenhum. A Mata da Bica, agora que o prefeito, graças... vai ter um empenho de investir para poder cuidar do Mato da Bica. É igual agora aquele loteamento. Qual que é mais prejudicial para a cidade de Formosa, aquele loteamento ou outro? Se é os dois, breca o outro também, porque o outro lá é, esse aqui também é da mesma forma. Mas não.
Senhor presidente, não pode.
Senhora,
só para não alongar, vou passar a palavra para o... Obrigado pela parte, vereador.
Nós vamos ter a audiência pública e vai ter a oportunidade de vocês se manifestar. Continua, vereador
Bruno. Uma parte aqui. Só passar para a população, a Câmara tem o radar cidadão para você fazer dar suas sugestões, não colocar só a crítica, por que isso, por que aquilo, a gente quer sugestões, a gente quer que também resolva o problema. É isso que a gente traz. Se inscreve na Tribuna Livre, para não ter esse probleminha. Para nós é um prazer. E também, né, quando eu falo lixo, vereador Mundinho, Nema, o pessoal que tem na zona rural, quanto cidadão sai com o carro cheio de lixo para jogar na beira da estrada, nas rodovias? Depois fala da corrupção, né? Obrigado, vereador.
Justamente. Só finalizando, então, nós temos que divulgar e trazer as pessoas junto de nós. Né? Nós não estamos aqui para construir nada sozinho, nós somos apenas eleitos, somos uma voz. Mas nós precisamos da população para que nos ajude a construir isso. E com certeza nós vamos ver nossa cidade crescer cada vez mais. Aí a gente pede o apoio, né? Nós todos somos sujeitos às críticas, mas que elas sejam construtivas, que elas nos trazem um objetivo de ser melhor. Não críticas para menosprezar, para destruir. Né? Nós somos passíveis de erros, todos nós que estamos aqui. Né? Todos nós somos
filhos de Deus, temos os nossos erros, mas sempre tentando acertar. Fica aí um convite à comunidade de vir fazer parte. Os gabinetes estão abertos, os vereadores estão aqui disponíveis. Traga projetos, traga soluções também. Às vezes a gente nós não sabemos, às vezes o prefeito também não sabe, né? Mas através de um diálogo, através de uma conversa, com certeza nós vamos chegar no ponto que eu tenho certeza que é uma cidade melhor para cada um de nós. Obrigado, boa noite.
Eu quero justificar a ausência do vereador Macarrão e da vereadora Roberta Brito e o Carlinho da Vila. Passamos para a explicação pessoal. Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão em 9/8/2017. Declaro encerrada a presente sessão.
DJ, desliga o...